Fala, Sapiens, tudo bem? Rodrigo Roberti aqui. Esse é mais um episódio do Sapiens Cast e o último episódio do ano de 2021, episódio especial, tá? Muito legal. Já vou falar quem tá aqui, o grande motivo de a gente tá gravando esse episódio, mas primeiro alguns recados. Seguinte, existe um algoritmo muito louco no YouTube, do qual eu desconheço, mas a única coisa que a gente sabe é que se vocês se inscreverem no canal, curtirem, comentarem, compartilharem, vai fazer com o conteúdo dessas pessoas que sentam aqui do meu lado para trocar ideia, alcance muito mais pessoas e possivelmente vocês possam aí aprender e ver o mundo com os outros, pela ótica das outras pessoas, assim como a gente faz aqui. Então a gente tem também o nosso canal de cortes, chama Sapiens Cortes, do qual atingimos aí a marca, já passamos de 10 mil inscritos e mais de 2,5 milhões de visualizações. E também tem um outro negócio muito legal e novo, que é muito importante. Se você não estiver vendo isso no YouTube, estiver talvez acompanhando lá no Spotify, faz o seguinte, ativa a notificação e avalia a gente ali com 5 estrelinhas, que isso vai ajudar também bastante, é uma grande novidade, tá? Estamos também em várias outras plataformas. Vai no Google, digita Sapiens Cast. É tudo nosso lá, curte, compartilha, que vai ajudar bastante. Agradecer também os nossos patrocinadores, investweb.co, que é uma plataforma de crowdfunding, que possibilita vocês fazerem investimentos aí em diversos negócios. Também lardlazer.com.br, que é um dos maiores e-commerce de cama, mesa e banho do país. E o Sou Café, que 2022 vai ter muita novidade aí que vocês vão curtir, então... Tudo em cafés, torrefação de diversos grãos e blends direto da plantação. Acho que é isso. Beleza?
É isso.
Ok, o Daniel, então, tá aqui hoje, cuidando de toda a nossa operação. Bem-vindo, Daniel.
Ih, hoje vai dar boa, hein?
Hoje não vai ter problema com áudio. Então, vamos lá. Seguinte, para quem estiver nos acompanhando e quiser saber um pouquinho, quem tá voltando aqui... Eu fico sempre na dúvida, mas eu vou chamar de boladona, porque eu posso chamar de Josiane, posso chamar de ovelha sideral, mas eu acho que ovelha sideral é o negócio, é a identidade, o perfil, mas tu é a boladona. E o nosso primeiro episódio foi muito legal, foi uma experiência excepcional, foi muito legal trocar uma ideia e ver a tua empolgação, a tua forma, tu nos ensinando assim na hora, e falo bastante de ti para várias pessoas, porque eu acho que é principalmente o fato de você ser uma autodidata, sei lá, em tudo que envolve o nosso universo, seja física, ciência, cosmologia, tudo. Eu ia falar signo, imagina, eu ia tomar uma voadora aqui. Mas, seguinte, quem estiver acompanhando, presta muita atenção, porque o conteúdo vai ser valiosíssimo. E hoje o nosso episódio especial é exatamente para a gente trocar uma ideia sobre o telescópio James Webb. É isso?
Yes.
Que está previsto o lançamento para ser dia 21.
18.
Dia 18.
Mudou para 22, mudou para 24.
Tá, mudou para dia 24. A gente espera que tudo aconteça, mas independente disso, do que vier a acontecer, o que a gente vai trocar uma ideia, a gente vai entender sobre isso, sobre as expectativas, sobre como a tecnologia já está proporcionando a gente ter acesso às coisas. Eu vou ser hoje um imbecil. Na verdade, eu sou. Então, para quem estiver acompanhando, saiba assim que eu não entendo nada, não pesquisei sobre, porque a melhor fonte de informação vai ser você hoje.
Uhum.
Então, é isso. Muito obrigado por estar aqui trocando essa ideia com a gente.
Tamo Boladona. Junto. Salve, galera. Tudo bom com vocês? Os meus queridos que estão ali, meus queridos que estão aqui... Minhas famílias, aqui. Minha família, todo mundo que está assistindo. Tamo junto. Então, hoje nós vamos falar sobre o James Webb e torcer para que no meio dessa entrevista o lançamento não seja adiado de novo, porque aconteceu o quê? Eu tava no Instagram faz uns dias, toda empolgada, vi uma publicação muito massa, assim, tipo, ah, as pessoas normais estão esperando a queima de fogos da virada do ano. As pessoas da ciência estão aguardando ele ser lançado. Meia hora depois lá, NASA cancela o lançamento do James Webb e vai ser dia 24. Não, naquela hora não tinham decidido ainda quando ia ser. A princípio estava cancelado, aí depois falaram dia 24. Aí as expectativas já...
Tá, então vamos lá, vamos começar do início. O que é o telescópio James Webb?
Cara, telescópio James Webb, assim, ó, ele é o telescópio até agora mais poderoso que a gente já construiu. que a humanidade já teve vários. Tem o Hubble, que você deve conhecer, a galera que tá assistindo deve conhecer, o telescópio Hubble tá aí mais de 30 anos no espaço. As fotos que a gente vê do universo, as principais fotos é o Hubble que faz, né? E tem o telescópio Spitzer, que também é muito importante. É por causa dele que a gente descobriu um lance lá nos Pilares da Criação, que é uma nebulosa muito famosa, que por uma foto que o Spitzer fez, a gente imagina que esses pilares não existam mais, mas a gente só vai saber disso nos anos 3000, que é quando a luz da nebulosa chegar até na Terra. Porque a foto revela tipo uma nuvem de gás quente que seria resultado de uma supernova que explodiu próxima, então teria destruído aquela parada toda. Então ele é foda também, o Spitzer era um telescópio muito foda. Enfim, teve vários telescópios aí que são importantes e tudo mais, mas o James Webb é tipo popular da escola, tá ligado? Tem os legalzinhos e tem aquele cara popular. James Webb é esse cara. Por quê? Porque ele, além de ser gigantesco, enorme, ter custado 10 bilhões de dólares para ser feito, já tinham cogitado lançar o James Webb em 1989, ou um ano antes de lançar o Hubble, já tinham ideia de qual ia ser o sucessor do Hubble, tá ligado?
Tá, mas eles tinham ideia nessa época, eles não tinham essa tecnologia pra
não,
lançar.
Não, ele começou a ser construído, se eu não me engano, lá por os anos 2000 e alguma coisa, que foi construído mesmo, tá certo. Ligado? E, enfim, já tá aí mais de 20 anos, então, pra ser lançado e construído e tudo mais, só que já foi adiado várias vezes, já, porque dá problema. Mas, tipo assim, ó, eu acho importante esse negócio de adiar, porque o Hubble, ele tá mais ou menos 400 quilômetros acima da Terra. Então, ele tá perto. Tanto que quando ele foi lançado, deu um problema nos espelhos, então foi um fiasco. Aí tiveram que ir até lá, teve várias missões para consertar o Hubble, para reparar e tudo mais. Se você vê umas fotos, você vê o ônibus espacialzão assim perto do Hubble, tá ligado? Muito massa. Então, tipo, se dá algum problema, dá para consertar. O James Webb não dá, porque ele não vai estar perto da Terra. Ele vai estar mais longe do que a Lua tá da gente. Mais ou menos 1,5 milhões de quilômetros de distância. Num lugar que a gente chama de ponto de Lagrange 2. Tem 5 pontos de Lagrange. Ele vai estar no ponto 2, que é tipo onde a gravidade do Sol e da Terra fica meio que equilibrada, tá ligado?
Pra ele então, poder parar lá, isso?
Ele vai estar tipo sincronizado ali, tá ligado? Então não tem como enviar uma missão pra ir lá consertar se der alguma merda com o telescópio.
Quanto tempo ele vai levar pra chegar lá na expectativa?
30 dias, se eu não me engano. Então ele vai ser lançado, e uma das paradas é que ele é enorme, mais ou menos um tamanho de um campo de tênis, assim. Tipo, o negócio é gigantesco, tá ligado?
É grande, mas assim, quando tu falou campo, eu criei uma expectativa.
Quadra,
beleza, mas quadra. É grande.
É grande. Tá. Enorme, né? Você vê as fotos das pessoinhas do lado dele, é tipo uma formiga minúscula, assim, perto dele.
Onde é que
dele,
as pessoas conseguem ter acesso a ver uma foto dele?
Google.
Não,
James Webb tem por tudo.
Por que esse nome?
Cara, James Webb tem a ver com um cara lá da NASA. Até tinha dado uma treta esses tempos que James Webb, não sei o que, tinha envolvido com, acho que homofobia, não sei, umas paradas assim. Mas enfim, esse não era o nome dele, depois mudou pra James Webb. Mas enfim, o negócio é enorme e ele vai ser transportado pelo foguete Ariane 5. Que é o único foguete que consegue ter a coifa grande, tipo, a parte do foguete lá em cima, não sou muito boa em foguetes, que consegue ele caber lá dentro. Então, tipo, ele vai todo dobrado. Ele é enorme, entendeu? Uma quadra de tênis. Só os 18 espelhos dele, que é tipo em formato de colmeia, assim, eu não tô ligado se você viu a foto, é 6,5 metros, só os espelhos, assim, juntando. Então, você imagina, mano, 6,5 metros, só os espelhos, é enorme. Então, ele vai ser transportado, tipo, todo dobrado, tipo como um origami, é que vai ser lançado, então ele vai demorar esses 30 dias para ir se desdobrando e tudo mais, arrumando os espelhos e resfriando e tudo mais, porque ele vai trabalhar, se não me engano, numa temperatura de menos 223 graus Celsius, para ficar resfriado, tá ligado? Então, tipo, é um negócio que vai... Ele vai ser lançado, beleza. Se ele for lançado, já é uma vitória. Mas tem mais de 300 coisas que pode dar errado naquela coisa dele se desdobrar e chegar no ponto que ele precisa, saca? Então, os caras da NASA não vão estar tranquilos nesse Natal. Os caras vão estar tensos o tempo inteiro pra ver esse negócio.
Até porque, assim, realmente, é melhor tu adiar, porque qualquer... Não precisa ser uma catástrofe, mas qualquer problema vai impactar, assim, já é uma catástrofe. Qualquer pequena peça.
Sim.
Se fazer uma manutenção no Hubble já demoraria X tempo e o custo deveria ser monstruoso. Sim. Imagina se tu precisar fazer uma manutenção na distância que ele tá.
E por isso que não tem como. Porque deve custar muito dinheiro para chegar lá um tempão. Tipo, não tem como. O lugar mais longe que a gente foi, o ser humano foi a Lua, né? Que o ser humano foi lá. E ele tá muito mais longe do que a Lua, entendeu? O único lugar mais longe que o ser humano pisou foi a Lua. O ser humano tava lá, presente. Depois disso, a gente só foi com sonda, então, né? É um negócio meio desconhecido. Mas, enfim, é complicado.
Tá, mas vamos lá. Então, assim, qual que é o propósito do James Webb? E o que ele consegue fazer, basicamente? Porque qualquer pessoa que fala assim, tá, o que é um telescópio? O que, que é o James Webb? E o que ele pode... Qual é a expectativa da NASA para com ele?
Então, vamos lá. Tem o... Vou comparar com o Hubble. Tem o Hubble,
tá,
que o espelho dele é bem menor. E o que o Hubble faz? O Hubble, ele consegue ver numa coisa chamada espectro eletromagnético. Tem vários níveis das ondas. O tanto que nós, seres humanos, conseguimos ver desse espectro eletromagnético é muito pequenininho. A luz visível é tipo as cores do arco-íris.
Uhum.
Então, tipo, tem o espectro eletromagnético todo, raio gama, micro-ondas, raio-x, enfim, a gente vê só a luz visível, um pedacinho pequenininho. O Hubble, ele consegue ver um pedacinho do ultravioleta, a luz visível, e um pedacinho muito pequenininho do infravermelho, que é o comprimento de onda eletromagnética do infravermelho. Então, ele vê coisas, aquelas fotos magníficas que ele faz, tudo ok. A diferença, uma das diferenças é que o Hubble está próximo da Terra, o James Webb vai estar longe da Terra, e o James Webb, ele é especificadamente feito para ver no infravermelho, para capturar onda do infravermelho, até o infravermelho médio. Então tem o espectro eletromagnético, ele consegue ver até o infravermelho médio.
Perfeito.
Agora, por que é importante ver o infravermelho médio e quais são as expectativas? Existe uma coisa chamada comprimento de onda. Eu preciso falar disso para sacar. E assim, quanto maior o comprimento da onda, imagina uma onda aqui agora, quanto maior for o comprimento da onda, menos vai ter picos. Então essa onda vai estar alongada.
Uhum.
E quanto menor for o comprimento da onda, vai ter mais picos. Vamos lá. O Hubble consegue ver nos comprimentos de onda que tem mais picos. Então ultravioleta são mais energéticos. O problema é que esses comprimentos de onda que são mais energéticos são menores do que tipo, partículas de poeira. E poeira é o que mais tem no espaço. Tanto que, tipo, se existe o grande atrator, que está na mesma tipo, linha de visão de nós aqui da Via Láctea, a gente não consegue ver ele por causa que tipo, é muita poeira interestelar, não tem como ver. Então, isso meio que limita a gente. Pode ter planetas ou alguma coisa que está escondida atrás de toda essa poeira e a gente não está conseguindo ver. E aí que entra o nosso James Webb, porque ele vai conseguir captar a onda eletromagnética do infravermelho. Agora, por que isso é importante? Porque existe uma coisa chamada velocidade da luz, você tá ligado. E essa velocidade da luz, ela não é infinita, ela é finita. Então a luz viaja 300 mil quilômetros por segundo, ela se propaga no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo. E aí o que acontece? Acontece uma coisa muito louca. Eu fico muito animada falando
massa,
sobre isso. Que é o quê? Um objeto, quando ele emite luz, essa luz precisa de um tempo para chegar até nós aqui na Terra, certo? A todo momento está chegando informação em infravermelho de objetos que estão longe pra caramba de nós. Mas a gente não está conseguindo captar e ver isso porque a gente não consegue ver essa onda, essa
como
luz.
Como se fosse essa frequência.
É, não... essa frequência. Tá escondida. Tem muita poeira, a gente não consegue ver. Então, é como se, tipo, a todo momento a gente estivesse recebendo informação sobre o nosso universo e tal, mas a gente não tá conseguindo ver aquilo ali. Entendeu? E aí que entra o James Webb. Porque, por exemplo, se eu tenho aqui esse copo aqui agora, é um planeta, por exemplo, que tá localizado a 12 bilhões de anos-luz de distância da Terra.
Tá.
Toda a luz que ele emitir vai precisar viajar 12 bilhões de anos para chegar aqui na gente, por causa que a velocidade da luz é finita. Agora, uma das coisas que o James Webb, que a gente espera que ele faça, é ver o nosso universo como era 13,5 bilhões de anos atrás. Então, a gente tem uma estimativa que o universo tenha, em média, 13,7 bilhões de anos. Então, é como se a gente vai estar vendo o universo como ele era 200 milhões de anos após o Big Bang. A gente vai estar vendo ele quando ele era um bebezinho.
Tá, deixa eu ver se eu entendi.
Vai lá.
O ponto ali é o exemplo que você deu de quando aconteceu os pilares, por exemplo.
Os pilares da criação, é uma nebulosa.
Sim, que a gente tá dizendo que provavelmente eles já não existem mais.
Eles estão a 7 mil anos-luz de distância.
Então, o que tu tá dizendo é, a gente vai conseguir ver, porque a partir do momento que eu tô vendo aquilo, é porque talvez já não exista, ou talvez já
é
tenha
acontecido. É o passado daquilo.
Eu tô vendo o passado daquilo.
Isso.
Quando chegou até mim, é o passado, é isso, né?
Isso.
Então, ok, entendi.
Qualquer coisa, que se olhar, se for de fora agora, se olhar pro céu, você não vai estar vendo as coisas como elas estão sendo agora. Você sempre vai estar vendo o passado. A Lua, você vai estar vendo sempre um segundo no passado, digamos assim, que é o tempo que a luz demora para ir da Lua até aqui. Um segundo. O Sol, mais ou menos 8 minutos. Demora 8 minutos para a luz chegar até a Terra, do Sol.
Tá.
Tá ligado?
Não, entendi. O que, o que tu tá dizendo, James Webb, vai ser praticamente uma grande lente, sei lá, Não, ele é um telescópio, né? Mas eu tô dando a possibilidade. Sabe quando aqueles óculos que tu vai botando uma azul e um vermelhinho,
sim,
e daí tu consegue ver alguma coisa diferente,
sim,
assim?
Sim.
Então ali eu tô conseguindo captar essa informação a partir do momento que chegou aquela luz ali. Eu vou conseguir ver uma imagem de 200 milhões de anos.
Ele consegue fazer, tipo, uma foto, né? Consegue pegar a informação daquilo. Então, tipo assim, o nosso universo, a teoria mais firme que a gente tem é do Big Bang. O universo nasceu a partir do Big Bang, que não foi uma explosão, como todo mundo tá acostumado a dizer. É a expansão do universo, tá ligado? Então, assim, o Big Bang, ele é dividido em algumas eras. Eu não vou me estender em todas, mas tipo as principais. Então, aconteceu o Big Bang ali, após alguns segundos, não um segundo, em menos de um segundo. Existe uma era chamada Era de Planck, que a gente não consegue mais ou menos saber o que aconteceu ali, que é mais ou menos 10 elevado a menos 44 segundos. Então, não deu nem um segundo. Aí tem várias eras. Aí tem a era da recombinação, aí tem a era da Idade das Trevas, que é quando tinha tanta matéria condensada que não tinha como a luz sair daquilo. Era muita matéria condensada, entendeu? E aí teve a Idade das Trevas e teve uma outra era, que é chamada Era da Reionização, que é quando as primeiras luzes conseguem... Tipo, saí, antes estou aparecendo, tá ligado? Então, provavelmente ali nasceram as primeiras estrelas. As primeiras estrelas se acenderam. Então, o que o James Webb vai ser? Ele vai ver mais ou menos nessa era da reionização, que é depois da Idade das Trevas. Então, quando as primeiras estrelas se acenderam. Então, por que isso é importante? Porque as primeiras estrelas do universo, elas não eram feitas do que as estrelas são feitas hoje. Era hidrogênio, hélio e um pouco de lítio. Que são hidrogênio e hélio são mais abundantes do universo. Então, essas primeiras populações de estrelas que foram as responsáveis por todas as outras estrelas que vieram depois. Porque essas ali duravam pouquíssimos milhões de anos. Porque quanto maior, mais massiva, mais rápido vai queimar o combustível, mais rápido aquela estrela morre. Então, aquela estrela morria, gerava um novo elemento por causa da fusão nuclear que elas fazem no núcleo. Aí, aquela outra estrela morria, gerava mais elementos. E assim foi criada a tabela periódica, com todos os elementos que a gente conhece hoje. Então, o James Webb, ele vai conseguir ver o nosso universo quando ele era naquela época ali. Então, as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, as primeiras coisas que aconteceram.
Mas como que ele faz a imagem? Como que ele consegue ver?
Ele é um conjunto de espelho, é tipo uma grande lente. Quanto maior for o seu espelho, a sua lente, mais luz você consegue captar. É como, por exemplo, uma câmera.
Uhum.
Quanto mais tempo você deixar o obturador dela aberto, mais tempo a luz vai entrar e você vai conseguir captar mais coisas que só apontando para o céu você não consegue. É tipo como se fosse uma grande câmera que capta uma luz imensa. Por exemplo, 6,5 metros de comprimento os espelhos. O tanto de luz que aquele bagulho consegue captar. E é claro, ele tem um monte de ferramentas e um monte de coisa, que é tudo os nomes em inglês bem louco, que eu também não sou muito boa para isso aí, não. Que vai com ele para ajudar, né? Tipo um grande laboratório a bordo do James Webb ali.
Quando que tu ficou sabendo do James Webb? Quando que foi a primeira vez que a palavra ou essa possibilidade surgiu pra ti?
Cara, quando eu comecei a estudar astronomia, a gente já vem com o Hubblezinho nas costas, né? Telescópio Hubble. Então, a gente, começando a estudar astronomia, você já se depara com a palavra James Webb, porque ele já é um projeto que tá ali há anos e anos,
entendi,
e anos e anos. Só que nessas últimas... Aí começou a dizer, ele vai ser lançado em 2020. Ah, não, vai ser lançado em 2021. Aí foi tipo, James Webb vai ser lançado. Aí a gente começa a estudar mais a fundo, tentar entender. É legal que a própria NASA disponibiliza e-books e coisas assim para você poder estar... Como vai ser a missão, cada passo da missão, tudo que vai acontecer. Então, eu fiz até aqui um resuminho para não esquecer.
Tá, mas vamos seguir o teu resumo. E eu acho que uma coisa que é importante colocar, para quem quiser mandar perguntas, tá? Para comentar no chat, tem que se inscrever no canal para ajudar. e manda as perguntas ali. Quem sabe a gente vai interagindo com vocês conforme a Boladona for falando aqui. Mas é bem importante, eu acho que botem suas dúvidas, não tenha medo. Eu mesmo, como eu falei, eu sou um imbecil no assunto, mas eu pelo menos não tenho vergonha de perguntar. E aí a gente consegue aprender mais. Então não deixem de interagir.
É isso aí.
Só uma informação aqui de última hora que chegamos aqui nos bastidores.
Acabamos
de descobrir que o James Webb foi, a princípio, prorrogado por mais um tempo.
Tá zoando! Uau. Tu tá zoando?
Não, verdade, verdade.
Ah, vá se fuder!
As condições do tempo
são
só de 25,
né? Ah, Natal.
Ah, mas são por condições do... Ok, são condições...
Ah, então...
Mas ele vai ser lançado aonde? Tipo, Cabo Canaveral?
Na Guiana Francesa.
Guiana Francesa?
Guiana Francesa.
É. Teve algum outro lançamento que já é feito lá ou é um lugar...
Não tô ligada.
Porque geralmente eles têm algumas regiões, por exemplo, eu sei que a Tesla... Geralmente os lançamentos da NASA eram em algumas regiões,
Cabo Canaveral,
assim.
Lá na Flórida. Isso. Mesmo. Mas eu não tô ligada se já teve outros. Bom, deve ter, porque é uma plataforma de lançamento.
Então é só uma questão de tempo.
Meu
Beleza.
Deus do
só
céu.
De previsão do tempo.
Que agonia isso, cara. Então, é, dia 25 será lançado James Webb. Eu nem vou falar mais, vai que dá zica, né?
Justo.
Ai, mas
vamos lá, me explica. Não, vamos seguindo, acho que a ordem do... Eu queria entender, agora eu já entendo um pouquinho sobre o princípio, a utilidade dele, né? Eu acho que... Vai passando aí, eu acho que tem muita coisa que eu quero te perguntar.
Cara, então, como eu falei, ele vai servir pra isso também, pra gente entender, então, como a gente vai estar vendo as primeiras galáxias, as primeiras estrelas, a gente vai poder estudar melhor o ciclo das estrelas, como as primeiras estrelas viveram, enfim, como foi a segunda população de estrelas, o ciclo das estrelas em geral, entender um pouco mais como as galáxias se formam, por que elas se formam daquele jeito, enfim, como tudo aquilo ali se aglomera, assim, entendeu?
Tá, deixa eu te perguntar, deixa eu te interromper então, porque assim... O que que a Boladona pensa das possibilidades que isso pode disruptar o que a gente entende hoje pelo mundo? Assim, o que nós entendemos do mundo, do espaço, da vida, o que com o potencial que o James Webb tem pode mudar? Tu tem uma expectativa tua?
Cara, assim, ó, eu sei que eu tô torcendo pra que o James Webb, talvez ele vai ter uma expectativa de missão de 10 anos, assim, no máximo. Então, opa... o que eu espero muito que a gente consiga, talvez, tentar responder com o James Webb é em relação à matéria escura e energia escura, que ainda é duas grandes questões na física, na cosmologia, que não tem uma resposta, só teorias, mas não tem nada definido. Como aquilo ali existe, por que existe, como se forma, como funciona.
Tá, pra quem não sabe, tu consegue dar uma breve explicação
Sim.
do que é?
Então, assim, ó, o que tem a ver com as galáxias é o seguinte: as galáxias são um grande amontoado de gás, poeira, estrela, enfim, tudo fica ali junto. E tem uma coisa muito interessante sobre as galáxias, que é o seguinte: por exemplo, a nossa galáxia Via Láctea, ela tem 100 mil anos-luz de extensão. Isso dá muito quilômetro, mas muito quilômetro. Um ano-luz é mais ou menos 10 trilhões de quilômetros, aí tu faz 100 mil. Eu nem sei falar esse número, meu irmão, mas pode crer. Então, assim, ó, as galáxias, elas são aglomerados de gás e poeira, estrela, planeta, tá tudo ali junto, buraco negro, quasar, tá ali, tudo no amontoado. E o que que acontece? A matéria escura, vamos falar da matéria escura. Uhum. A matéria escura é uma coisa que não interage com a luz, você não consegue ver a matéria escura, ela não interage com a luz, e sim com a gravidade. Então, primeiro... Por que a gente acha que existe a matéria escura? E primeiro, esse nome é só porque realmente a gente não faz ideia do que ela é. Então, dark matter, em inglês, matéria escura. É uma coisa que a gente sabe que existe, mas não consegue ver. As galáxias, elas funcionam como eu falei, tem a nossa galáxia espiral. Então, tá tudo ali girando no meio da galáxia, tem um buraco negro supermassivo e tananã. O que faz essas coisas ficarem unidas? Gravidade. Assim como faz você ficar aqui na Terra, não sair voando, e enfim. Mas o grande problema é o quê? Que a gente percebeu que as estrelas que estão mais próximas do centro da galáxia, elas estão numa certa velocidade, certo? Beleza. Mas as estrelas que estão lá na extremidade da galáxia, o que, que seria o natural? Que elas estivessem numa velocidade muito menor. Porque se as estrelas que estão no núcleo aqui, perto do núcleo da galáxia, que giram, digamos, vou falar um exemplo fictício, 100 km por hora, elas estão aqui e estão próximas. Mas se uma estrela girando na extremidade da galáxia a 100 km por hora, ela ia para fora.
Uhum.
Como ia ficar ali unida? A gravidade ia ser muito mais fraca na extremidade da galáxia do que é perto do núcleo.
No centro,
Mas, segundo observações de lá, dos muitos anos atrás, percebemos que as estrelas que estavam na ponta da galáxia giravam na mesma velocidade, tinham a mesma velocidade do que as que estavam perto do núcleo. Então, como que a porra dessa estrela não saía voando para o espaço? Como ficava ali junto? E aí que a gente descobriu que, então, deve ter alguma outra coisa que, além da gravidade, mantém as coisas na galáxia unida. Então, eu costumo dizer que a matéria escura é tipo a cola universal. E que a gente tem que agradecer muito, porque se ela não tivesse ali...
A gente voava não tinha. Sumimos.
Como que o planeta Terra, as estrelas iam ficar... O Sol, como é que o Sol ia ficar... O Sol não está muito perto do núcleo, mas também não está muito na extremidade, mas está mais ou menos ali
na
metade do caminho.
Mas ia desencadear tudo, sim.
Não ia... A gravidade de tudo isso ali não é suficiente para manter as coisas na galáxia unida. Daí que vem matéria escura. Então, tem alguma coisa ali que mantém as coisas unidas. Existe até um mapa detalhado da matéria escura que a gente consegue ver. Tipo, é um negócio que, tipo, tá em todo lugar, sabe? Tá mantendo as coisas juntas. Então, isso a gente sabe que tem a matéria escura. E uma das formas de detectar a matéria escura é quando ela interage com a luz. Por exemplo, vamos imaginar aqui bem certinho agora um feixe de luz viajando pelo espaço.
Tá.
Se ele encontrar um amontoado de matéria escura, ele não vai passar reto e nem por dentro. Ele vai ser desviado.
Ele contorna?
É. A gente chama isso de lente gravitacional. Então, a luz está vindo aqui, ela vai contornar o aglomerado de matéria escura. Então, a gente sabe que ali...
Então, essa é uma forma de eu identificar que ela está ali, que ela existe.
Exato,
ali naquele
ali
ponto.
Que ali existe um aglomerado de matéria escura. Que
agora,
ali tem matéria
por que,
escura.
Que ela está ali, né, naquele ponto?
É, uma das grandes questões é como a matéria escura se forma, do que ela é feita. A gente tem um dos candidatos mais famosos, que são as chamadas WIMPs, que são partículas de interação fraca. Mas, tipo, não tem nada definido. A gente nunca conseguiu capturar uma WIMP. A gente tem laboratórios subterrâneos na Terra que ficam o tempo todo monitorando as partículas que entram no planeta Terra, mas a gente nunca conseguiu detectar uma WIMP, que a gente apelidou de WIMP. Então, tipo, a gente não sabe do que é feita, por que ela existe ali, entendeu? Então, é uma das grandes questões que eu queria que o James Webb conseguisse auxiliar na cosmologia. É uma das grandes expectativas que eu tenho, que a gente consiga ter mais provas concretas para a gente conseguir avançar um pouco mais no estudo da matéria escura. Então, assim, resumido, matéria escura mantém as paradas tudo junto, não deixa nós sair voando loucamente pelo espaço, consequentemente morrer. Energia escura é completamente o oposto. Energia escura, também a gente apelidou de energia escura, é o que faz o universo estar se expandindo como ele está. Por exemplo,
e como ele está expandindo,
O nosso universo, que a gente está aqui agora, ele está se expandindo. Se eu não estou enganada aqui agora, porque é muito número, às vezes eu me confundo, aproximadamente 73 quilômetros por segundo por megaparsec. Um megaparsec é mais ou menos 3,3 milhões de anos-luz.
Okay. Tá, vamos lá.
Ele está se expandindo. Então, essa taxa a gente consegue por causa de algo chamado constante de Hubble, enfim, do Edwin Hubble, que fez todas as paradas.
Ele está se expandindo daquele núcleo no centro...
Não.
Aquele buraco negro que a partir dele a gente está expandindo como
não.
Se...
Não. A galáxia não está expandindo, ela não está, tipo, ficando maior. É o espaço que está se esticando. É tipo assim, eu não gosto muito de ilustrar o espaço-tempo como, tipo, um tecido, como todo mundo ilustra. Porque isso seria um plano 2D e a gente vive num mundo de 4D. Três dimensões de tempo, três dimensões de espaço, uma dimensão de tempo. Então, mas fica mais fácil a compreensão ilustrando com um tecido. Então, é tipo como se fosse essa folha aqui. Aqui está o espaço-tempo. A galáxia existe aqui em cima disso aqui. Então, não é a galáxia em si que está se expandindo, e sim essa folha, como se essa folha estivesse ficando maior e a galáxia só vai seguindo o rumo junto. Então, como a gente sabe que ele está se expandindo? Por causa do nosso queridíssimo Edwin Hubble, que conseguiu medir por causa das estrelas chamadas estrelas variáveis cefeidas. Enfim, foi tudo feito um bagulho lá, conseguiu saber que o universo estava se expandindo. Beleza. Aí conseguiu, através da constante de Hubble, tudo mais, decidir essa taxa. E por causa disso, a gente sabe que o universo tem tal idade, que a gente estima que ele tem tal idade. Então, a gente sabe que ele está se expandindo. Só que naquela época, a gente imaginava que após o Big Bang, que deu aquele boom de expansão, que ele expandiu trilhões e trilhões de vezes num segundo, que depois de um tempo ele ia parar. Então, até Einstein acreditava num universo estacionário. Tanto que ele criou uma tal de constante cosmológica. O universo é ali, sempre será, sempre é, sempre vai ser, constante cosmológica. Mas daí a gente acabou descobrindo que não, que o universo estava se expandindo e muito mais rápido do que a gente esperava. Por quê? Porque ao observar galáxias próximas da gente, a gente percebia que elas estavam se distanciando. É como se eu estivesse aqui agora, eu estivesse fedendo, e você saísse correndo para longe de mim, porque não estão aguentando ficar perto de mim. Só um exemplo aqui para mostrar. Tá tudo certo.
Sim, e você estaria observando eu me distanciando.
Se distanciando, e parecia que eu ia estar aqui parado. E todo mundo está se distanciando de mim e eu estou parada. Mas aí a gente começou, o Hubble começou a observar que então essas galáxias estavam se afastando. E um porém, quanto mais distante estava a galáxia, mais rápido parecia que ela se expandia. Vou ilustrar. Faz um monte de pintinha num balão e começa a encher esse balão. Você vai ver que o espaço entre as pintinhas isso. Vai começar a se expandir. É basicamente isso, ilustrando o universo se expandindo. Então a gente sabe que ele se expande, mas não sabe o que faz ele continuar se expandindo. E a gente chama isso de energia escura.
Mas aí, ou seja, cada pontinho seria uma galáxia, é isso?
Isso.
E daí, ou seja, elas continuam no mesmo tamanho, elas só estão se distanciando.
A galáxia
agora,
não
o que,
tá...
que acontece nesse espaço entre elas? Porque se a galáxia continua igual, só que daí agora eu estou esticando o universo, eu aumentei essa distância. O que, que existe nesse espaço que
no,
aumentou?
No vácuo interestelar existe
poeira.
Poeira interestelar, matéria, enfim. Tem alguns lugares no espaço que tem muito menos matéria do que em alguns. Por exemplo, tem muito menos, digamos assim, átomos do que em alguns. A gente chama isso de vazio. Tem um vazio que é o mais famoso de todos, que se chama vazio de Boltz. Se eu não estou enganado agora, ele é um vazio com um tamanho de 300 milhões de anos-luz, se eu não me engano. Então, tipo assim, ele não está totalmente vazio. Mas existe muito menos galáxia ali do que olhar para o lado. Tipo, ah, aqui tem 3 galáxias, aqui tem 25. Assim.
Sim, é como se tivesse aqui de um lado tem um campo mato e do outro lado tem uns prédios aqui.
Exato.
Lá, na
exato.
BR.
Exato, então tem muito menos matéria ali. Ali tem poucas galáxias e não se sabe o porquê.
Tá.
Mas enfim, então... Eu me perdi aqui de novo, o que eu tava falando?
Não, é porque eu tinha perguntado
isso,
sobre
isso,
essa distância.
Então, isso ali tá se distanciando. Aí tem gente que pergunta, mas então se o universo tá se expandindo, por que que daqui a 4 bilhões de anos a nossa galáxia vai se colidir com a Andrômeda? Porque vai... Daqui a mais
eu
ou menos...
Eu tô sabendo agora, mas ok.
4 bilhões de anos é tempo pra caramba. Daqui a 4 bilhões de anos, mais ou menos, a nossa galáxia Via Láctea vai colidir com a galáxia de Andrômeda, que é a nossa galáxia vizinha, que num dia muito perfeito, com pouca poluição luminosa, você consegue ver a olho nu, a galáxia de Andrômeda. Então, vai colidir. Por quê? Porque elas estão próximas. Então, a força de a atração gravitacional entre as duas é muito grande ainda. Como elas estão próximas, então elas ainda estão se atraindo para si. Elas não estão se distanciando como o resto das coisas. Mas, tipo, grande escala, as coisas todas estão se afastando uma das outras.
Seria, desculpa a minha pergunta, mas a força gravitacional delas se tornar mais forte do que o quanto o universo está se expandindo. Então, assim, de uma hora elas vão se chocar porque...
Elas estão em rota de colisão.
Isso, porque elas estão, na verdade, a colisão elas estão se aproximando, a força puxando elas é maior do que a velocidade que o universo
porque
expande.
Porque elas estão relativamente perto.
Tá.
Do que, tipo, uma galáxia que tá, sei lá, a 5 bilhões de anos-luz de distância de nós. O espaço é muito maior.
É muito bom as proporções da forma que tu fala, porque, tipo, eu tento simplificar, mas não, é bem tranquilo, aqui tá bilhões, aqui tá trilhões de anos. E, tipo, não, mas assim, ó, da forma que a gente fala, não, elas estão perto. É tipo assim, não, eu tô em Dayal e Blumenau, assim, é como se fosse, entende? Mas...
Andrômeda tá mais ou menos 2 milhões e meio de anos-luz de distância.
Bem de boa.
É só olhar pro lado, tá ali. Mas é que, tipo, universalmente falando, é perto.
É perto, te entendo.
Tipo, é igual a nossa idade. A gente vive 95 anos, 100 anos. Isso pro universo é, tipo, piscou o olho, passou 100 anos lá.
Isso é muito massa. Porque
é muito...
conversar contigo pra ter essa noção é muito legal. Porque às vezes a gente, principalmente quando saindo do tópico do James Webb, mas qualquer assunto, quando eu vejo a televisão ou vejo notícia... É assim, as pessoas dizendo, seja na política, seja ideologia, cara, eu tenho certeza, porque assim, cara, ninguém tem certeza de nada. A gente não tá tempo aqui o suficiente em escala, né? É uma
sim.
piada o que nós somos
sim.
pra
sim.
a gente viver aí com as pessoas tendo tanta certeza
sim.
de tanta coisa, né?
Sim, e tipo, aninhos, é tipo um segundo lá.
Uh-huh.
E eu acho isso muito incrível, tá ligado? Então, tipo, o universo, ele tá se expandindo. E vai continuar. Tanto que a gente tem algumas teorias de como o nosso universo vai acabar. Tipo, o ser humano, ele não consegue, né? Ele tem que ter... Vai
tem
acabar.
Que preencher essas lacunas do que não consegue explicar com teorias, né?
Mas é que é importante a gente tentar saber como o universo vai acabar, porque isso nos ajudaria a responder uma das questões, que é qual a geometria do universo. A gente ainda não tem certeza se o universo é plano ou se ele é curvado, que nem tipo uma bola, ou se ele é tipo uma cela, negativamente curvado, tá ligado? A gente não
ou
tem
pode
certeza.
Ser alguma coisa
tudo
nada a ver com
da
essas.
Densidade. É, as três principais são essas. Então, talvez saber como ele vai acabar ajudaria a entender qual a geometria dele.
É que a minha cabeça é sempre assim, quando alguém fala alguma coisa assim, eu penso, tá, mas e antes disso? Tipo, sempre vai ser e antes. Beleza? Não, ele se formou assim, mas antes dele se formar...
Você não tem a questão do que, o que tinha antes do Big Bang?
Sim, eu...
Você se pergunta isso?
Eu me pergunto?
Todo santo dia também, eu.
Mas o que é, entende? Qual que é as existem teorias em cima disso?
Do quê? Do que existia antes? Cara, é que assim, a teoria do Big Bang, ela pode ser facilmente comprovada por algo... Comprovada não, mas uma coisa muito forte que leva ao Big Bang é uma coisa chamada radiação cósmica de fundo. Que é tipo uma radiação que a gente só consegue ver em micro-ondas. Então, vem de novo a onda eletromagnética, que é um tipo de onda. Então, micro-ondas, que é tipo um resquício energético que ficou do universo lá atrás, perto do Big Bang, tá ligado? Então, se você conseguisse ver micro-ondas, você veria tipo toda a radiação cósmica de fundo no céu. Todo ele espalhado. Então, essa é uma das hipóteses que confirmaria o Big Bang, tá ligado? Que tá previsto na teoria do Big Bang e que a gente conseguiu observar. Sim. O ser humano conseguiu observar.
Um exemplo chulo seria como se eu descobrisse um fóssil de um dinossauro. Por eu encontrar aquilo, eu conseguiria rastrear, tipo...
Isso!
Entender
é isso
por
mesmo.
Análise dessa micro-ondas que, não, isso aqui é um derivado de, sei lá, X
isso.
bilhões
e
de anos.
E a radiação cósmica de fundo é isso. Então, ela está prevista na teoria. E com isso, ela consegue comprovar de que não. Então, se existe essa radiação cósmica de fundo, então, em algum tempo, o universo era muito menor e muito mais quente. Que é o que o Big Bang propõe. Que ele era, tipo, uma singularidade que não dá nem pra descrever o quão pequeno, mas, tipo, igual um grão de arroz que se expandiu pra tudo que é agora. Então, a teoria do Big Bang prevê essa radiação e a gente conseguiu observar ela. Então, ali vão juntando os fatos.
Sim. É só isso. E o antes, né?
É. Beleza. O antes, o que tinha antes do Big Bang, eu me pergunto todo dia, esses dias eu fiz uma live no TikTok pra falar sobre isso, porque, tipo assim, não tem uma resposta e não sei se um dia a gente vai ter o que existia antes. Porque daí... Antes tem a ver com tempo. Antes, depois, tempo. Mas, tipo, o tempo passou a existir depois do Big Bang. Existe com o espaço.
Ou foi um conceito que nós...
A gente criou o tempo agora. Tipo, agora são tal hora isso. E tudo mais. Mas, tipo, pra pensar o que tinha antes do Big Bang, isso me buga a minha cabeça.
Ah, sim, da tela azul no
porque...
Windows. É foda.
Porque, assim, aí as pessoas perguntam, tipo, Boladona, onde que tá o centro disso tudo, do universo? E também não tem um centro... Por quê? Porque tudo expandiu de forma praticamente quase igualitária. Existem esses espaços que a gente chama de vazios porque não está espalhado totalmente de forma igualitária, todo o universo, enfim. Mas, tipo assim, o universo, ele cresceu igual. Eu vou dar o exemplo de novo, como uma bexiga, só que tu corta fora a boquinha da bexiga. É só uma bexiga. E, tipo, tu começa a encher ela. Então, não vai ter um centro onde ela começou a encher. Ela vai encher tudo igual. Então, não existe...
Awesome.
Não existe um centro. Assim é como a gente louco. Não sabe o que tem antes. É louco. Muitas pessoas, Deus colocou o Big Bang e tal. Tanto que a teoria do Big Bang, ela não refuta Deus.
Foi, alguém, eu vi algum vídeo falando sobre isso, que na verdade quem criou a teoria do Big Bang, eu acho que era
um padre. Georges Lemaître. É um padre. Criou a teoria do Big Bang. Foi ele que propôs. E, enfim, a teoria
pra
do Big
ver
Bang...
como ele mesmo, eu acho que era isso que eu tinha visto, que ele mesmo colocava, não, uma coisa não tá, ele não tava anulando uma outra, ele estava dizendo, isso aqui é o que a teoria, os cálculos, a física mostra.
Isso, porque ele era físico também, né? Então, tipo assim, a teoria do Big Bang, ela não refuta Deus, ou Deus, eu tô dizendo, um criador. E eu acho muito, eu até vou aproveitar que tem gente assistindo, eu acho muito tosco ficar, tipo, eu vejo muitas páginas na internet ficar tentando competir. Ah, se você gosta de ciência, então você não pode ser religioso. Se você é religioso, você não pode gostar de ciência. Eu nunca me envolvo em discussão, tipo, de religiosa. Porque, cara, o meu papel aqui é aproximar as pessoas da ciência. Não, tipo, ah, se você quer me seguir, você tem que deixar de acreditar em Deus. Cada um com a sua fé, você pode curtir ciência, é isso aí. Porque a teoria do Big Bang, ela não tira a ideia de um criador. Mas dá, pra mim também, Carl Sagan, eu sou muito fã dele. Ontem faz 25 anos que ele nos deixou, fez 25 anos. Mas enfim, Carl Sagan falava que ausência de evidência não é evidência de ausência. E tem um vídeo dele que eu gosto muito, que ele pergunta assim, tá, vamos considerar que existiu um criador que colocou o Big Bang ali, que fez o Big Bang acontecer. Vamos mais longe, então, como aquele criador surgiu? É. De onde veio Deus? Então, tudo sempre leva a infinitas questões que acho que às vezes o ser humano não vai ter capacidade de responder. Então, se foi um criador ou não, o que veio antes ou não.
Até então... porque existe um risco da sanidade mental da pessoa entender o limite de até onde ela quer buscar essas perguntas. Assim.
Essa
porque
resposta.
Assim, é que nem tu falou, buga a cabeça. Então, assim, até que ponto vale tu ficar pensando nisso? Então, assim, é melhor focar no que tu talvez consiga descobrir no James Webb, em outras coisas que
isso.
Vai chegando nesse caminho. Senão tu não aproveita a rota, né? A jornada.
É bem confuso. Eu dou umas bugadas. Tem vezes que eu fico assim pensando, daí me dá uma crise existencial falando na vossa última série. Porque às vezes eu tenho que dar um tempo, porque tipo, eu penso, mano, caralho, quanta coisa, velho. É muito louco, sabe?
É foda. Eu concordo.
É muito louco. Mas enfim, como você tinha perguntado, essa é uma das minhas expectativas pessoais, que a gente consiga avançar no estudo da matéria escura e da energia escura. Eu acho que são pilares importantíssimos para a gente compreender ainda mais o nosso universo, como ele funciona, talvez conseguir saber do que a matéria escura é feita e tudo mais, entendeu? Então essa é uma das minhas expectativas também, com o James Webb, respondendo a pergunta.
Tá, e o que mais que tu tem estudado? Assim, quando tu percebeu isso... Tu conversa com pessoas que também te estão acompanhando? Vocês trocam ideias sobre isso?
Sim, meu Deus.
Tem uma comunidade underground do James Webb? Assim?
Acho que toda pessoa, seja ela cientista ou não, seja ela entusiasta ou não, tá animada com esse lançamento. Porque eu não sei quão mais cedo vai ter um telescópio tão foda como esse que a gente vai construir.
Mas olha que louco, eu conheço porque você me falou.
Pois
e assim, pô, eu não sou uma pessoa que deixa de buscar, assim, eu recuso bastante informação fútil, eu busco conhecimento a toda hora e eu não sabia. Então assim, ao mesmo tempo que a gente tá vivendo momentos de debates extremos sobre tanta futilidade,
sim,
esse tipo de informação que é extremamente relevante, as pessoas não fazem ideia.
Sim. Aí tu chega num ponto, cara, que eu acho muito legal. E eu troco ideia com isso, com alguns criadores e tudo mais. Eu tenho um monte de grupo de criador, a gente se une. Tem grupo de criador de ciência também. E tem um específico, que é dois grandes amigos meus, que se você estiver assistindo é nós. É o Abner, que ele fala sobre...
ABC
Terra.
Bom, eu acho que eu não mandei mensagem, mas ele tá convidado pra participar aqui, aquele de São Paulo, né? Então quando ele estiver em Blumenau, a gente quer receber
ele. Ele vai vir
aqui.
Em janeiro.
Aí, ó, em janeiro, então, Abner.
Ele fala sobre... Ele é biólogo, né? Fala sobre biologia, dinossauro, amo. E tem um outro grande amigo meu, que é o Isaac, que o perfil dele é Teoria de Tudo. Tem canal no YouTube também e tudo mais. Sigam ele é foda. E ele é físico, formado, cientista e tudo
que
mais.
Massa.
Então ele fala sobre isso também. Então a gente tem um grupo chamado Polímatas.
Tá, peraí. Então assim, antes de tudo, eu acho que ele é da onde, o Isaac?
De São Paulo.
Tá, então venham pra gente fazer. Eu quero fazer um episódio com vocês três, sentados.
Nossa,
aqui conversando.
Vai ser muita pira.
Nossa,
cara.
O cara sai daqui louco, louco, louco.
Ó, eles são muito inteligentes, muito
então,
foda.
Vamos fazer esse episódio acontecer, vai ser legal.
Vai ser.
Um imbecil e três estudiosos. Vai dar bom.
Mas enfim, a gente tem esse grupo e às vezes a gente fala assim, porra, tipo, como é difícil a ciência sobreviver nesse mundo de internet assim, e a gente fala muito. E eu tava falando com a Isa no carro antes também, porque tipo, nós criadores de ciência que somos novos agora, acho que a gente é a nova guarda da internet.
Uhum.
Porque eu acho tão legal, e eu ouço bastante as pessoas falarem isso também, pô, Boladona, como é massa o jeito que tu fala pra todo mundo ouvir, pra todo mundo entender. Então eu acho que é legal, aos poucos, essa nova geração desconstruir um pouco esse negócio de que a ciência é chata, de que a ciência é só pra quem estuda, de que a ciência é só pra cientista, só pra físico.
Uhum.
E que, tipo, todo mundo pode participar. E a gente fala muitas vezes que a gente tem que ser meio, entre aspas, sensacionalista no início de um vídeo no TikTok. Porque, tipo, uma coisa é eu fazer um vídeo, que nem eu falei, eu fiz um vídeo ontem falando sobre a missão Cassini de Saturno, que eu amo muito. E, tipo, eu não posso abrir um vídeo, assim, no TikTok, principalmente, falar assim, a missão Cassini foi uma missão não sei o quê. Pouquíssimos vão ficar assistindo a porra desse vídeo.
Uhum.
Ninguém, vai, ali, ó, um toquezinho, você passou o vídeo e me esquece, nunca mais vai ver meu perfil na vida.
Exato.
Agora, se eu fazer assim, ó, com uma voz animada, com um título que pula na cara da pessoa e tudo mais, falar assim, ó, existe uma sonda morando em Saturno. Você já vai ficar assim, que caralho de sonda que mora em Saturno? Que porra, eu quero saber? E aí, você tem que estar ali, sabe? Como as redes sociais funcionam. Tanto que tem que criar títulos que vão fazer a pessoa
igual
ficar...
a gente, tem um monte de corte maravilhoso, mas a gente não vai lá e bota umas chamadas tão absurdas assim.
Como o Brian falou lá, os primeiros 3 segundos é a pessoa vai assistir teu vídeo ou não. E eu acho importante os criadores que estão vindo aí agora de educação, eles se atentarem a isso, entendeu? Porque YouTube é uma coisa. A pessoa que vai lá no teu vídeo do YouTube de 10 minutos te assistir, ela quer aprender aquilo, ela gosta de você. Agora, no TikTok, você tem um alcance altíssimo, é muito fácil a pessoa te pular. Então, você tem que estar atento. Você tem que... se você gosta mesmo que você fale igual eu, você tem que estar ali pensando, cara, como as pessoas vão receber esse vídeo? Eu preciso despertar a atenção delas para elas assistirem, saca? Então, eu acho muito, às vezes, triste quanto... com pouco reconhecimento os criadores de educação recebem atualmente, que tem tanto assunto, como você falou, fútil, que recebe um ibope do caralho, que as pessoas ficam, meu Deus, e tipo, um James Webb, que é um telescópio que vai revolucionar o nosso conhecimento do universo, como as coisas funcionam, e tipo, não tem ninguém falando disso.
Mas eu acho que a tua solução, a tua análise tá certa, porque é mais fácil, em vez de tentar reduzir esses conteúdos sensacionalistas que aparecem, treinar esses criadores de conteúdo de ciência, de educação, para eles adaptarem de uma forma que chame a atenção do público.
Isso. Não estou dizendo aqui, pelo amor, façam fake news. Não. Adaptem. É isso que você falou. Adaptem o teu conteúdo para que seja atraente para as pessoas assistirem. Porque a pessoa está ali no TikTok para se distrair. Está tendo um dia merda, está fudido na vida... quer se distrair, vai ver vídeo de humor, vai ver fofoca, enfim. Mas se você fizer um conteúdo legal, que não seja chato, que a pessoa perceba o teu entusiasmo, ela vai assistir. E pode ser que ela nem sabia aprenda. Que ela gostava. E aí ela começa a te seguir e começa a aprender. Então, eu acho que essa nova geração de criador tem que focar nisso, sabe? Tentar mostrar para as pessoas que, tipo, ciência não é chata. Por mais que...
Não, é muito da hora, pô.
Por mais que, meu, se eu tô no meio da minha família, eu pareço um ET. Se eu quiser começar a falar de matéria escura e energia escura, você fumou o quê? Você tá louca? Não tem como conversar assim, né? Mas, enfim, é um assunto legal. É legal você aprender, porque você pensa, porra, não sabia que a luz do sol demorava 8 minutos pra chegar até aqui. Ou outra curiosidade legal, a luz do sol que você está vendo hoje, ela pode ter sido feita há 100 mil anos atrás, lá no núcleo do sol, porque tem que passar por todas as camadas dele, todo aquele conflito de coisas se coisando, para conseguir sair pro espaço. Então, tipo, a pessoa fica, caralho, que porra é essa? Entendeu? Então, chama atenção. Eu queria mesmo que chegasse nesse assunto para eu falar sobre isso, porque eu acho que é importante, sabe? Um criador de educação quer que todos os outros criadores de educação subam junto para levar a educação para o Brasil, né? Que é uma coisa que às vezes não tem muita...
Exato.
Muito viés.
Muito bom, muito bom. Vamos lá.
Vamos lá. Cara, eu anotei aqui do infravermelho, já expliquei que o universo está expandindo e tudo mais. Uma coisa importante falar também é que o James Webb, ele tem 5 camadas que é tipo um escudo de calor, que é feito de polímero e revestido com alumínio. Então, tipo assim, tem o Sol...
Tá.
Tem a Terra, tudo mais. E o James Webb vai estar mais ou menos aqui. Então, essa parte de baixo, com essas 5 camadas, vai ficar totalmente virada sempre para o Sol. Então, para proteger o telescópio, tem essas 5 camadas para manter ele resfriado. Que a parte de cima ali, o laboratório dele, os espelhos, tem que se manter intactos. Então, ele tem essas camadas para proteger, para que não superaqueça e tudo mais. Porque, como eu falei, ele vai trabalhar em menos 223 graus Celsius. Então, ele tem que estar resfriado para que tudo funcione direitinho. Então, tipo, é uma engenharia do caralho. Não é, tipo, um telescópio. Tipo,
você falou, quanto que ele custou?
10 bilhões.
10 bilhões de dólares.
Dólares. Né? 60 e poucos bilhões de reais. Isso é dinheiro pra caramba, não tem... Cara, então é negócio, como eu falei, é melhor que seja adiado, mas que lance ele e dê tudo certo, que eu até já cheguei a sonhar com o James Webb lançando e explodindo, cara. Nossa, eu falei, pelo amor de Deus, tu sai daqui. Mas então é isso, é...
Quanto tempo levou ele pra ser construído?
Mais de 20 anos já tá, né, sendo construído.
Ok, mas vamos supor, se acontecesse algo, talvez eles conseguissem construir o mesmo em 5, talvez. Vamos supor, porque uma vez que foi construído, então tu já entende...
Uhum, vai construir de novo. Só que eu acho que, como muita gente fala, a NASA esconde ET, a NASA não sei o quê. Só que, tipo, a NASA é uma instituição governamental. Se o governo dos Estados Unidos não liberar a verba, o que, que a NASA vai fazer? Ela precisa do dinheiro do país. Então, tipo assim... Será que eles iam liberar de novo 10 bilhões de dólares para fazer telescópio e tudo mais, todos esses anos?
Acho que dá um jeito.
Será? Bom,
sim.
É melhor, né?
Mas, acho, enfim. Por estratégia, porque no fim isso vai... É caro, é, mas comparado ao PIB de um país como os Estados Unidos, é Sim. baixo perto do potencial de descobertas que tu vai ser o primeiro a descobrir e o quanto tu vai poder usar essa informação para depois o retorno do investimento.
É, e não é só os Estados Unidos que tá junto, tem outras nações países, né? ali que ajudam e tal. Só que exatamente, por exemplo, quando o Hubble foi lançado, meu Deus, até hoje o Hubble é o telescópio mais falado, e não é porque o James Webb tá lançado que o Hubble vai ficar lá, tipo, alone. Não, ele vai continuar funcionando até quando ele... Deu, acabou. Então, tipo, esses 10 anos, tomara que ele dure 10 anos que o James Webb vai estar trabalhando, pode trazer resultado e coisas para que a ciência estude por mais 100, 200 anos à frente, gerações futuras. Então, tipo, realmente vale todo esse investimento, esse cuidado para que tudo saia certinho.
Ele não pode ser acertado por nada, assim, entrar alguma coisa na rota e destruir?
Não, já me perguntaram isso também. Ah, não pode vir um bagulho e destruir ele.
Porque o Hubble
ele,
tá lá há tanto tempo, eu não sei lá. O que tipo de, sei lá, asteroide, alguma coisa.
É, só que tipo, é que nem quando perguntam, pô, os caras não têm medo de ficar lá na ISS e tudo mais? As coisas estão tudo planejadas. Não ia colocar o telescópio num lugar que possivelmente pode vir um... Nem que seja uma pedra do tamanho disso aqui, que na velocidade que estaria viajando no espaço seria... potencialmente destrutivo pro Hubble, né? Quanto maior a velocidade. Mas isso não ia colocar o telescópio num lugar que, tipo, fazia um bagulho lá e destruir ele, né?
Mas hoje tu conseguiria, por exemplo, se tivesse algum objeto na rota, identificar ele, independente da velocidade que ele tá, tu vai identificar...
Asteroides,
assim.
Asteroides, tipo, tem um site, esqueci o nome agora, é uma palavra em inglês bem complicada. A NASA, ela tem mais ou menos, acho que por 100 anos, todos os asteroides, as coisas potencialmente perigosas pro planeta Terra, estão identificadas. Já. A gente sabe onde tá, a velocidade que tá, a rota que tem e tudo mais. Então, mas, né, como se não tá ligado, teve a missão DART que foi lançada, acho que um
recente
mês
agora
atrás.
Foi, eu não sei exatamente, mas era referente a um...
Um teste de defesa planetária. Então, tipo assim, é bom que a gente comece testando, porque se der alguma merda mais pra frente, daqui uns anos a gente já tem alguma coisa pra tentar. Se vai funcionar, a gente não sabe. Só ano que vem que vai chegar lá no asteroide. Mas, enfim...
Eu consigo levar uma bomba nuclear em órbita, no espaço? Eu não faço ideia. Tô perguntando assim... Porque assim, tô pensando, dentro do que a gente tem de maior força seria agora... Estou supondo, mas agora como tu carregar isso dentro de um
levar,
foguete...
E acionar isso e acionar, lá, eu não sei, é também, acionar uma bomba nuclear lá no espaço. Mas enfim, essa missão, ela vai chocar, vai fazer se chocar a sonda contra aquele asteroide menor, enorme, mas menor, para ver se... E não é nem para destruir ele.
Mudar a rota.
Mudar a rota dele. Então, tipo, potencialmente, se daqui a alguns anos tivesse um asteroide que tivesse em rota de colisão com o planeta Terra, fazendo isso, a gente se mudar, tipo, alguns centímetros da rota, já salvaria o planeta Terra.
Armagedon é assim, né? Eu acho que o filme com o Bruce Willis...
Eu não conheço.
Tu nunca viu Armagedon?
Nunca.
Porra, Armagedon é a... Nossa, é que bom, não é da tua época nem da do Daniel. Porra, Armagedon?
Não, nunca vi.
Não tô ligada.
De que ano que ele é? Mais ou menos assim, que tu assistiu
aí. É da minha época, mas... Consegue botar ele na tela pra ver rapidinho ou não?
De 1980,
Armagedon, Bruce Willis. Assim.
Fazia um filme na tua época?
Minha Ave Maria vai estar cheia da graça.
20 anos... 20 mil anos atrás.
Não, consegue botar ali, quer ver, ó, digita lá, é Armagedon, Bruce Willis.
Ele faz o quê? Desvia um asteroide?
É, eu acho que no fim eles explodem o asteroide, só que eles tentam mandar uma nave, se eu não me engano, pra desviar, ou pra, mas daí não vai. Daí no fim, não vou dar spoiler, não vou entregar tudo, mas basicamente é isso, é um asteroide vindo desviar.
Pode ser.
Armagedon, Bruce Willis, pode botar aí. Ó, esse aí.
Não, mas é antigo mesmo.
É antigo.
Só pela capa já.
98.
Da minha época.
Ah, um ônibus espacial ali. É, 98, 98. Um ano depois de eu nascer.
Aí, ó. É um bom filme. É, tu não viu nem Homens de Preto, né?
Não. Você me falou, mas...
Falei, tipo... mas beleza, né? Tá bom. Tem que ficar gerando conteúdo pra educar as Pode. Pessoas. É mais importante agora. Onde já se viu.
Mas então, nunca vi. Mas...
Tá, mas tudo bem. Então, esse é um filme... É legal.
É, mas eles lançaram ônibus
Mas é legal,
espacial?
Tu já parou pra fazer... Isso vai ser uma review tua dos filmes antigos sobre o que realmente faz sentido. Tipo
o
assim,
é,
tu assistiu o filme e fala, ó, isso aqui é legal, mas assim, isso aqui não é possível, isso aqui, isso aqui, aquilo, sabe? Assim,
eu vou fazer, eu tenho um roteiro que eu tô acabando de fazer, que é sobre Interestelar. Entra no assunto aqui, mas enfim, você já assistiu Interestelar? Não sei
Sim,
se já...
Sim, tem até um
o quadro
aí
ali
que
eu dei,
presente,
E, cara, assim, ó, na minha opinião, não tem filme mais foda que já foi feito do que Interestelar. Ele lida com muitos aspectos da física mesmo, ele leva a sério, a risco o negócio ali. Uma das únicas coisas que fugiu, assim, que ficou mais ficção científica mesmo, é tipo o Cooper cair no buraco negro e sobreviver, porque a gente não sabe o que tem lá, se cair lá o que acontece, a gente não sabe, nunca ninguém caiu, acho que ninguém vai se jogar lá dentro pra descobrir.
Justo.
Não tem nem como chegar lá perto. Mas enfim, acho que tipo, é um dos filmes mais fodásticos já feitos. E uma coisa legal, que eu acho legal a gente falar aqui, esses dias eu tava no TikTok e apareceu o vídeo de uma menina, ela falando que a ciência tinha provado que destino existe, não sei o quê. Umas pira louca, ela tava na pira dela, cada um tem suas piras, deixa ela. Mas enfim, ela tava falando que entrar num buraco negro nos possibilitaria ver o início do universo e o fim ao mesmo tempo. Não é bem assim. Aí eu fiz um vídeo falando, e viralizou inclusive esse vídeo, que é o seguinte... Um buraco negro é um corpo que tem uma gravidade muito forte. Então, acho que no outro podcast que eu vim aqui, eu falei um pouquinho sobre isso, né? Então, imaginamos de novo aquele tecido, um buraco negro ali vai causar uma distorção que você não tem nem como imaginar. Tanto que para você escapar dali, você precisaria ir mais rápido que a luz, e nada viaja mais rápido do que a luz. Não tem mais nada que viaja nessa velocidade. E o que acontece é o seguinte, teoria da relatividade de Einstein. Quanto mais próximo de um corpo com uma massa, com uma gravidade muito forte você tiver, o tempo vai mudar para você. Por isso, relatividade, tempo é relativo e tudo mais. Então, tipo assim, por exemplo, você está aqui na Terra agora, você está no teu tempo. Se você for lá na estação espacial, vai ser um pouquinho diferente o relógio para você. Vai ser um pouquinho diferente, porque você está longe da Terra, mas não tão longe. Agora... Se você estivesse aqui na Terra e eu, do nada, pegasse uma nave loucona, fosse pelo espaço e fosse perto do buraco negro do centro da galáxia, que é o Sagitários A, para mim, o tempo lá ia passar muito mais devagar, porque eu tô próxima de um corpo que tem uma gravidade muito mais forte do que o planeta Terra. E a pira da mina foi a seguinte, se você estivesse entrando num buraco negro... É como se um segundo para você lá, digamos que você está com um relógio, e esse relógio, por um milagre, ele funciona dentro de um buraco negro. Aí você está cronometrando. Um segundo para você naquele buraco negro seria igual a 100 milhões de anos para ti que está na Terra. Porque o tempo lá vai passar muito devagar, porque você está dentro de um buraco negro. Então, o que, que talvez seria possível segundo essa teoria? Você vê coisas que já aconteceram muitos, muitos anos atrás, você tá vendo aquilo lá agora. Porque para você, esse vai ser o tempo lá agora. Deu pra
o meu presente,
que eu falei?
O meu presente tipo... é o passado.
Exato. Então, tipo, uma supernova que explodiu há 300 mil anos atrás, você podia estar vendo ela agora lá, naquele momento.
Mas não
que
é
você
a mesma
tivesse...
coisa que o James Webb vai pegar?
Ele vai ver coisas que já...
Ele vai ver o passado?
É, e uma das paradas legais que eu esqueci de falar sobre James, que você citou agora, é que uma das coisas mais loucas da astronomia é o seguinte, por exemplo, digamos que o James Webb consiga ver lá uma estrela lá, antiga pra caralho, uma das primeiras estrelas. Provavelmente aquela estrela não vai existir mais, com certeza ela não existe mais. E se ele estiver vendo agora uma galáxia muito antiga, uma das primeiras galáxias que se formaram, ela, digamos que vai estar no ponto X. Ah, essa galáxia está aqui no ponto X. Vou dar um exemplo, ponto X. Com toda certeza, ela não vai mais estar ali nesse ponto X agora, porque como o universo está se expandindo, agora ela já está muito, mas muito mais longe. Então, tipo, isso é uma pira que eu fico muito pirada, assim, saca? Você poder ver um negócio... Mas sabendo que você tá vendo como ele era no passado, muitos, muitos anos...
Eu tô vendo
anos...
um negócio que não existe mais.
Provavelmente. Você tá vendo ali agora, porque você conseguiu captar a luz dele que só chegou em você agora. Isso não é uma pira, não?
É muito tipo... louco. É como se eu tivesse, assim, ó, parei na rua e tirasse uma foto. Revelou na hora, mas assim, eu olhasse, todas aquelas pessoas lá já nem existem mais.
Não existe
morreram
mais.
Todas.
É, um exemplo pra pessoa entender é tipo isso. Então, aquela estrela, ela provavelmente não existe mais, porque quanto mais, as primeiras estrelas eram muito maiores, queimavam combustível muito mais rápido e viviam muito menos do que tipo, o nosso Sol, que vive 8 bilhões de anos. Então, com certeza, ela não existe mais. Mas você vai estar vendo ela por quê? Porque a luz dela só chegou agora na gente. Então, tipo, isso é uma pira que pra mim...
É muito louco.
Não tem preço, saca? Então, às vezes, as pessoas perguntam, cara, por que você gosta tanto de astronomia, não sei o quê? Porque, mano, eu não tô... estudando um filme, eu não tô estudando, sei lá, qualquer coisa, tô estudando o universo que eu moro, tá ligado? Tipo, é a minha vida. Então, pô, uma das piras mais massa que eu falo pras pessoas, eu falo pra minha mãe, ela fica tipo, what?
Tá louco?
Se ela tá aí, ela vai dar risada provavelmente. Tipo, Nós somos feitos de poeira das estrelas. Já ouviu falar essa frase, né? Somos feitos de poeira das estrelas. Por quê? Porque o carbono, esses elementos todos que constituem a gente, os átomos, eles foram feitos no núcleo de uma estrela. Essa estrela explode, libera para o espaço tudo isso, tudo mais, formou a Terra, formou tudo. Então, tipo, olhar o universo, olhar as estrelas, é como se você estivesse olhando para você, tá ligado?
Exato.
Ah, eu fico muito, é muito, né, massa. Nessa pira, assim. Então, para mim, não tem preço. E só para terminar, que eu tava falando do buraco negro, para a galera não ficar tipo, o que essa louca falou e não terminou? Conforme você estivesse entrando no buraco negro, como eu falei, você ia estar vendo coisas talvez que já aconteceram milhões de anos atrás, porque o tempo para você lá ia estar extremamente dilatado. Agora, se por algum milagre você conseguisse escapar daquele buraco negro, que é impossível, mas vamos imaginar que você conseguiu, você vai estar se afastando. O que, que vai estar acontecendo? Você vai estar cruzando com toda a luz que ainda vai entrar naquele buraco negro. Então, por exemplo, se um segundo para você ali, que você está ali, equivale a 100 milhões de anos aqui fora, se você se mover 10 segundos ali, você se moveu 1 bilhão de anos.
Tá.
É, né? Matemática.
Ok, tá vezes 10, vamos supor.
Exatamente. Então, digamos que o nosso sistema solar, o tempo de vida dele, seja mais 5 bilhões de anos. Ali você já ia estar vendo praticamente o fim do sistema solar. Então, as coisas que já iam ter acontecido, você ia estar cruzando com ela, porque você está saindo daquilo ali. Então, tipo, você está voltando e as coisas estão entrando. Então, você estaria vendo, entre aspas, o fim do universo, por causa da dilatação do tempo. Deu para sacar o que eu falei?
Não.
Louco? O que você não entendeu?
Um pouco, não. Eu estava me pirando. Nossa, eu fui longe pensando se o James Webb, para qual lado ele está virado, e se eu virasse ele para nós. Nossa,
cara,
E daí, dali eu me perdi.
É que assim, ó, Terra, ela está próxima do James Webb, a gente não está longe. Então, a luz que a Terra está emitindo é uma frequência, como eu falei, com o pico maior. Ela está próxima. Os objetos que a gente vai observar com o James Webb no infravermelho são objetos que estão muito longe.
Sim, logo, a gente vai mirar para longe, tipo, sei lá,
a luz dele está esticada, muito esticada. E quanto mais esticada está aquela frequência de luz, ela fica mais vermelha, se chama redshift. Então, a gente vai observar essa frequência de luz desses objetos que estão mais longe. É como, vamos ilustrar aqui, eu amarrei uma galáxia num barbante e eu joguei ela. E a corda estava toda junta. Conforme ela vai se afastando, a corda vai se esticando. É mais ou menos isso para ilustrar. E é isso que a gente
vai buscar. E o que tu explicou antes?
Do quê?
O que tu estava explicando antes, é isso?
É isso.
Tá, entendi.
Quanto mais longe o objeto está, mais a luz dele vai estar esticada. Perfeito. Tá ligado? Vai puxar pro vermelho. Se chama redshift. Quanto mais próximo o objeto tá, a luz dele vai estar com os picos maiores e ele vai ficar mais azul.
As ondas que tu falou, mais longa, mais próximo.
É isso mesmo.
É isso aí. É o que tu iniciou.
É isso aí mesmo.
Saquei.
Se agora não ficou claro, espero que agora ficou. Porque às vezes eu me confundo na explicação, também vai que eu falo uma coisa que a pessoa
depende.
Não entendeu.
Essa luz que tu deu, depende como bate no vazio da cabeça de cada um. Pode ser que demore até chegar.
Que louca tá fazendo. Mas é exatamente isso. Basicamente é tudo isso e essas coisas aí que o James Webb vai... Que parece pouco. Ah, e uma coisa importante que acho que eu não falei. Como o James Webb vai conseguir observar nessa frequência do infravermelho, como eu falei, a frequência de luz mais fraca, a onda mais curta, ela é menor do que a partícula de poeira. Logo, se existe algum planeta muito longe de nós, ele vai estar escondido atrás de toda essa poeira que existe na galáxia, porque a gente vai estar, tipo, cego, não consegue ver.
Tô dirigindo a deblina, não tô vendo nada, mas tá logo ali.
Yes. Do nada eu solto uns yes, I am. Mas...
Alexa aqui só fala inglês, essa aqui.
Olha, até, ó. E, então, tipo assim, ó. Por exemplo, tem um planeta longe pra caramba. E ele tá emitindo a frequência de luz dele. Mas a gente não tá conseguindo ver, porque a gente tá cego pra isso. James Webb vai conseguir ver através de toda essa poeira. E vai conseguir ver a atmosfera desses planetas. Logo, a gente vai ter muito mais ferramenta para detectar se aquele planeta existe algum tipo de vida, uma bioassinatura, seja do que for, se aquele planeta tem água ou não, se ele é gasoso ou não. Então, vai aumentar a nossa...
Ou seja, é justo dizer assim, pode ser que do nada pode ser que a gente descubra que só por causa daquela neblina, logo ali existe um planeta similar à Terra. Pode acontecer.
É, logo ali, alguns...
Sim, nas proporções das quais tu tá me passando aqui.
Yes. Tem um planeta que pode ter algum tipo de vida. Não tô dizendo vida humana, não vai ter um humano lá. algum tipo de vida, ou esse planeta tem água ou não, ah, ele é parecido com a Terra ou não, a gente vai conseguir ver muito, muito, muito isso.
E muito mais, se eu estivesse falando numa imagem, muito mais nítido, definido e exato. Nítido do que o Hubble, por exemplo.
Aí vem uma coisa, as fotos do Hubble, elas são lindíssimas. Se você puxar aí, você que tá assistindo, você puxar aí no Google, Hubble Fotos, cara, você vai ver uns bagulho que você fica assim, ó, caralho, que bagulho bonito. Mas o James Webb, as fotos não vão ser bonitas assim, porque, tipo, ele vai estar olhando no infravermelho, não na luz visível como o Hubble vê. Então, as fotos não vão ser bonitas como a do Hubble. Porém, vamos conseguir ver coisa que o Hubble não consegue, porque ele só vê ali ultravioleta e um pedacinho muito pequeno do infravermelho. Mas, cara, já pensou a gente estar lá observando um planeta logo ali e percebe que aquele planeta é parecido com a Terra, que tem água e tudo mais? É animador. Só que aí, na minha opinião, vem uma coisa que é meio desanimadora, que é tipo a distância que essa parada vai estar.
Sim, tu vai olhar e falar, puta merda, nunca vou ver
como
o que...
Como eu vou chegar lá?
Que... Mas não é mais fácil que daí, de alguma forma, consiga desenvolver uma forma de se comunicar? Porque daí a forma de ondas ou... Seja mais possível um dia, em vida talvez ou não, ver uma forma de se comunicar por vídeo... Como... Do que realmente chegar até lá. Sei lá, tô supondo, né? Não sei.
Uma das paradas que a gente vê como o nosso brother aqui atrás é que ele quer que a gente seja uma espécie interplanetária. Por isso que ele tá louco pra mandar humano pra Marte, pra terraformar Marte. Marte, Marte, Marte. Porque, cara, Marte é o único planeta do sistema solar que a gente poderia tentar estabelecer pros humanos viverem.
Uhum.
Por exemplo, me perguntaram ontem, boa dona... Por que que a gente tá tão preocupado com Marte, em terraformar Marte, se Vênus tá mais próximo e tudo mais? Cara, Vênus é a porra do inferno. Ele é o planeta mais quente do sistema solar. Tipo, a atmosfera dele é como se fosse um... É densa pra um caramba. Ou seja, a chuva que cai lá é ácido sulfúrico. Só se você quiser
só. Acho que aí já é o suficiente.
Não tem como. É o planeta mais quente do sistema solar. É. Mercúrio é um planeta morto. Muito próximo
não, até
do Sol,
assim,
é morto.
Vamos entender que, assim, eu acho que o Elon Musk seria a primeira coisa que ele teria analisado eram as possibilidades de onde ir, né? Ele não ia falar assim, ah, não, eu vou pra Marte só
exato,
porque...
Exato, exato.
Vamos ver qual é.
Então, Júpiter é gasoso, Saturno é gasoso, Urano é frio, gasoso é longe pra caramba, Netuno é a mesma coisa. A gente talvez poderia ter alguma esperança nas luas que a gente descobriu. A Titã, Enceladus, a lua de Saturno e Europa, que, se não me engano, tem uma missão aí que vai ser pra lua Europa daqui a bastante anos. Que talvez seria um lugar pra gente tentar buscar vida. Mas Marte é o único candidato aí que a gente diz, não, acho que fazendo subterrâneo aí, fazendo os bagulhos, a gente consegue viver. Então, é animador... Porque talvez estudando e vendo, a gente vai ver que existe muito mais planetas parecidos com a Terra e tudo mais do que a gente imaginou que teriam,
uhum.
né? E, só que uma coisa que ferra bastante com a gente é essa tal da distância. Porque, por exemplo, a estrela mais próxima da gente está a 4 anos-luz de distância. Aí você pensa, ah, comparado com o tanto de bilhão que ela fala, 4 anos, o que que é?
Mas para nossa capacidade...
4 anos-luz é 40 trilhões de quilômetros. Com a nossa sonda mais rápida agora, a Voyager 1, que ainda funciona, levaria mais ou menos 70 mil anos para chegar lá. O que, que é 70... Não, 70 mil anos conta 100!
O quão legal e o quão frustrante é tu saber dessas informações, é bem isso?
Tipo assim, não tem. A gente precisaria ter uma tecnologia para criar uma nave que viaje mais rápido. Tem um projeto...
Imagina que frustrante, realmente, se o James Webb descobre de alguma forma e fala assim, não, a gente achou, tem um planeta... Tem vida.
Pode ser
que... Tem vida, é um planeta, sei lá, dá pra ver que tem atmosfera, que ele é mais desenvolvido que a gente, dá pra ver que existe até poluição, ou seja, tem, sei lá...
Planeta da hora.
Tem um planeta que a gente sabe, mas assim, a gente não vai ver, a gente não vai conseguir chegar lá, a gente não vai conseguir se comunicar, mas a gente sabe que existe.
Exato. Tipo, pensa, pô, tudo bem, serve pra gente estudar, pra gente entender melhor se o planeta, como se formar e tudo mais, porque o que a gente mais vê é planeta gasoso. São pouquíssimos planetas rochosos como a Terra e tudo mais. São bem menos do que os planetas gasosos. Então, tipo assim, pra gente ir lá em Alpha Centauri, lá que é a estrela mais próxima, que tem o próximo AB, que é um planeta que a gente acredita que seja, que pode ser habitável, não sei, que pode ter algum tipo de vida, com a nave mais rápida levaria 70 mil anos. E tem um projeto, que eu sempre esqueço o nome dos caras ali, que de fazer uma nave que viaja a 10% da velocidade da luz. De 300 mil quilômetros, isso dá quanto? 300 mil, 10%.
10% dá 30 mil.
30 mil? Enfim, isso já levaria 40 anos. Diminui de 70 mil para 40. Só que, meu, leva uma tripulação numa nave por 40 anos no espaço. Tipo, a pessoa sai daqui com 20 e chega lá com 60. Entendeu? Ah, e fora, a pira?
E, mas ele se precisa voltar.
Mas aí só vai, não volta, não, então, né?
O cara só vai, sabendo só vai, porque ele não vai chegar com 120 aqui. Cara, deu ruim, vamos voltar. Tipo, então, não vamos.
Tripulado não seria possível, mas também talvez enviar uma sonda, como a gente enviou para todos os planetas, que consiga chegar próximo do planeta, fazer imagem e tudo mais, para a gente ver esse planeta realmente para talvez no futuro, né? Mas realmente, assim, vou contar uma coisa que é bem engraçada. Pareço muito anta falando isso, mas enfim. Esses tempos eu tava fazendo um vídeo pro TikTok falando sobre o cometa Halley, que passa de 76 em 76 anos, né? Nas minhas contas, ele passou por último em 1986. Ele vai passar de novo em 2061. E aí eu tenho 24, né? Só que nas minhas contas, em vez de contar que desde 1986 já tá contando esses 76 anos que ele deu... Eu contei tipo 24 mais 76. E eu postando lá que tava triste, porque eu já vou ter 99. Que eu não vou poder...
Alguém te corrigiu? Não, tu se ligou sozinha.
Depois, no outro dia, eu fui falar pro meu pai e ele, nossa, mas tu é uma anta. Minha mãe assim, guria, tu tá querendo me matar já? Porque eu vou ter 80, como é que tu vai ter 99? Eu vou ter 60 e poucos. Mas, tipo, mesmo assim, sabe? Daí a gente começa a perceber o quão curto, assim, é o nosso, perante o universo, tá ligado? Então, enfim, é uma pira muito louca tudo isso e é isso.
Que animal. É muito bom. E aí? Tá entendendo alguma coisa?
Ah, tô viajando aqui. Estou... Pelo menos alguma coisa eu já entendi. Já tô aprendendo.
Que bom. Qualquer coisa, tem um vídeo meu no canal que eu explico tudinho da missão. Fazendo merchan aqui já no podcast.
Claro, mas... Tá certo. Esse aqui é um episódio especial teu.
Mas então é isso, cara. James Webb é o nosso popularzão aí. Isso aí.
Como é que a gente faz pra isso chegar pra mais pessoas? Então, bom, gravar um podcast já ajuda também, né? Mas, uhum, entre outras formas de ajudar a divulgar isso. Como é que vai ser, assim, o lançamento, beleza, no dia? Vai ser... Como é que as pessoas podem acompanhar ele?
YouTube. A NASA mesmo faz transmissão.
A NASA tá direto, né? Aparece pra mim...
Sim, ela faz transmissão. Provavelmente, com toda certeza, tem um dos mais conhecidos aqui do Brasil, que é o Sérgio Sacani, Space Today. Ele vai estar fazendo transmissão, já tá marcado pra começar às 6 da manhã. Se não me engano, é 9 horas o lançamento. Ah, tá, não vai mais ser dia 24. Então agora tem que ver depois que hora vai ser, porque deve ter mudado. Mas enfim.
Vai ter gente que não vai ter cedo de Natal. Então
é. No dia do lançamento, se for confirmado, é só você botar tipo no YouTube. Lançamento de James Webb. Vai ter com certeza vários lugares fazendo transmissão. Assim como todos os lançamentos que tem de coisas importantes, até lá da Blue Origin, lá do turismo espacial, tudo eles fazem a live ao vivo no YouTube, você consegue acompanhar. Eu vou estar lá, né? Pipoca, roupa nova, eu vou estar vestida para assistir esse negócio, cara. Sério, vai ser um presente de Natal, assim. Tô muito animada para isso.
Que animal.
Muito animada. Eu não sei, eu fico muito animada com isso. Tipo, eu fico...
Ah, mas ela é, pô, tipo... é um negócio que tu respira todo dia. Então, assim, tu se empolga com isso. Então, ver isso acontecendo vai ser muito louco.
E é muito foda, tipo, eu tenho 24. E eu tô vendo isso acontecer. Eu não sei, não tenho um projeto para um próximo telescópio tão poderoso como esse, mas acho que até eu lá com os meus 100 anos já vai talvez ter outro sucessor. E tipo, mas só de eu estar vendo, porque com certeza vai ficar marcado na história assim como o Hubble ficou. Então, tipo, quando tiver lá gagazinho com meu netinho, eu vou falar, ah, tua avó, ela viu esse aqui, tá vendo?
Uh-huh.
Esse foi o telescópio que ajudou a resolver esse mistério, a vovó viu ele ser lançado, tá ligado? Então, ó, pira muito massa. Eu sou muito... Fico muito boba com isso. Dá pra perceber, né?
Mas é legal, não? É muito legal. Isso empolga, por isso que as pessoas acabam gostando mais do conteúdo, porque tu faz, porque tu curte, não faz pra...
Cara, como eu falo, eu vivo isso 24 horas por dia. E o mais louco é que isso começou há 5 meses e meio, seis meses. Faz 6 meses que eu tô na internet produzindo conteúdo.
Esse, de tudo isso que a gente falou agora, esse é o que mais me surpreende.
6 meses. Tipo, eu já gostava da astronomia e coisa errada. Só que faz 6 meses que eu botei a cara pra criar conteúdo. Então, tipo...
Iniciando rota pra onde?
James,
é? É que aqui ativou aqui o... Anteciparam, na verdade, vai pra agora.
Cara, faz 6 meses. Eu tô com 360 mil seguidores no TikTok. 20 e poucos no Instagram, tô quase batendo 10k no YouTube. Então, tipo, em 6 meses, isso é muito grande. E tudo aconteceu, tipo, eu às vezes eu fico pasma, assim, o quanto que as coisas aconteceram. Tipo, das pessoas virem lá no Instagram, mandar uma coisa e perguntar, ó, Boladona, isso aqui é verdade? Porque confiam no que eu falo. Então, isso eu acho mais importante, saca? Eu consegui, mesmo sem ter faculdade, sem ter título, eu consegui passar essa...
credibilidade.
E responsabilidade de que o que eu falo não é mentira. Entendeu? Então, pô, isso é muito foda. E como eu falei, eu respiro isso 24 horas por dia. Porque, tipo, as pessoas pensam, ah, ela grava vídeo. Grava vídeo dá um trampo do caralho, você nem imagina. Gravar pro TikTok, eu tenho lá todos os meus roteiros. Aí eu gravo, aí passa pro Premiere, edita, procura os vídeos pra botar de fundo, pra ter contexto, legenda, bota música, faz tudo direitinho. Posta 1 ou 2 vídeos por dia lá.
Meu Deus.
3 vídeos longos no YouTube, que tem que ser um conteúdo mais denso. Você tem que estar ali, fazer um negócio que vai entreter a pessoa, além de tudo, né? Porque é entretenimento ali pra pessoa aprender. Então, tipo, é muito trabalhoso. Só que, como eu falei, quando você faz uma parada que você gosta, não se torna trabalho. Tipo, você fica até 3 horas da manhã lá, que eu lancei o meu e-book chamado Manual da Astronomia. É, então, eu fico lá, às vezes, até 3 horas da manhã escrevendo, porque eu tô fazendo ele não só um e-book escrito, ele é todo ilustrado.
Que tipo, massa.
Todo ilustrado, literalmente. Eu demoro muito pra terminar.
Tu já lançou?
Já lancei. Custa R$27. É um e-book, e além, um livro digital... E além do e-book, as pessoas entram na comunidade sideral, que tem aulas minhas lá com outros amigos meus. Então, eu faço lá, tem a comunidade no WhatsApp e tudo mais.
Mas
então...
aí a pessoa consegue ir aonde pra achar isso? É ovelhasideral.com.br, não é? Tu não tem esse domínio?
No link da minha bio, no site também.
Tu tem site, né? Eu achei o link. Eu achei muito massa.
É. Então, tipo assim, às vezes eu fico até 3 horas da manhã lá escrevendo, porque não, eu quero fazer um negócio que a pessoa vai ler, vai entender o que tá escrito ali. Porque, tipo... Como eu tava falando pra Isa, eu acho muito massa que, tipo, as pessoas gostem do meu conteúdo e venham falar pra mim, toda vez que elas vêm falar, Boladona, até que enfim eu consegui entender o que é matéria escura.
Animal.
Até que enfim eu consegui entender o que é gravidade, porque tu explica de um... Eu fico muito feliz, porque, tipo, eu não comecei isso aqui pensando, não, eu vou falar gíria, eu vou me vestir assim, não, essa sou eu. Eu falo gíria, me visto assim, eu sou loucona. E que bom que eu consigo passar a minha essência nos vídeos, nas paradas que eu faço, e que isso chega nas pessoas e que elas conseguem entender a ciência. Que eu não preciso mostrar título, mostrar diploma, nada. Isso importa também, mas, tipo, que eu não preciso disso para que as pessoas aprendam, saca?
Exato.
Então, tipo... Pô, isso é muito animal. Foda, muito foda. Tipo, eu nunca imaginei que em 2021 eu ia ser criadora de conteúdo.
Que ia crescer tanto.
Exato.
Mas eu acho que essa é a receita. A dedicação em tu fazer algo que tu gosta, do teu jeito.
Uhum.
E o melhor ainda, o que mais conecta é isso. Tu tá passando conhecimento pras pessoas. Isso eu acho
exato.
Animal.
E tipo, eu tento muito passar... como eu falei, eu sou muito fã do Carl Sagan. Muito. Por quê? Porque ele não ensinava só ciência. Se você ouve ele falar, você sente o amor dele ali, tipo, você sente, tá ligado? Então, tipo, eu tento passar isso para as pessoas também, tá ligado? E quando a gente tá falando do espaço, nós não estamos falando de um filme, nós estamos falando de nós. É a nossa história, da onde a gente veio, como as coisas funcionam. Tipo, dá um tom, assim, sabe? E já aproveitar para falar rapidinho, mas eu tenho um projeto que vai começar a ser feito no ano que vem, porque esse ano tá uma loucura. Eu pretendo começar ele depois ali de fevereiro, né? Dar o start. Que é uma plataforma de streaming, como Netflix. Só que vai ser só de conteúdo de educação, ciência. Então, tipo, eu já tenho as ferramentas de por onde fazer o site, como eu manjo fazer site, essas paradas também. E vai ser tipo uma Netflix da vida, só que só com conteúdo sobre ciência. Tanto astronomia, física, cosmologia, biologia, enfim, colocar coisas de ciência. E porque, tipo, eu pensei assim, mano, que foda. Porque às vezes eu tô na Netflix e eu penso assim, eu não quero assistir filme, não quero nada. Eu queria ver um documentário. E não tem muitos, é muito limitado, saca? Então eu pensei, mano, eu vou fazer uma plataforma de streaming, que a pessoa paga ali assinatura por mês, chamar amigos criadores meus, pretendo investir, comprar uma câmera, essas paradas, já tenho um contato da pessoa que vai ser toda a produção de fazer, editar estilo documentário no National Geographic, sabe? Que fica aquele negócio. Então eu pensei, mano, isso só vai fortalecer ainda mais a cena da ciência no Brasil, porque no Brasil não tem isso. Só tem uma plataforma que é gringa. E não tem tradução. A pessoa não consegue assinar e assistir quem não entende inglês. Nem eu não entendo muito inglês. I am, eu sei falar. Brincadeira, se a pessoa de inglês vê isso, ela me mata. Então, eu penso assim, cara, um dos meus grandes objetivos é deixar a ciência fácil para o brasileiro. Para que ele tenha gosto de, não, vou sentar aqui agora, vou assistir um documentário de ciência, eu vou assistir um vídeo de ciência, e não tipo, ah, eu vou assistir um vídeo de ciência. Que isso chegue nas escolas, tá ligado? Como a gente falou no outro podcast, como é fraco, assim, essa coisa na escola, sabe?
Porque, exato.
E, tipo, eu penso muito assim, tipo, nossa, eu indo nas escolas, falando, ou, tipo, passando nas escolas, os vídeos, documentários, às vezes as pessoas me marcam na ovelha, tipo, professor... É, botando meu vídeo no... como é que é o negócio lá? Botando meu vídeo pra ensinar alguma coisa. Eu fico tipo, caralho, eu tô em lugares que eu nem sabia que eu estaria e eu tô lá, os professores me mostrando pra ensinar uma parada, quer dizer que eu falo de uma maneira que a galera consegue entender, tá ligado? Então eu fico tipo, nossa, isso é muito foda.
Que animal. É muito legal ver... eu falo, quando as pessoas vêm aqui, dá pra ver, assim, quando a pessoa... gosta do que faz, quando ela tá empolgada. E o sucesso e o crescimento, imagina, 6 meses. Quem atinge Sim. esses resultados em 6 meses que não seja por estourar por uma coisa aleatória?
Sim.
Sabe? Não, o teu é construído.
Sim.
Então é um negócio muito massa. Bom, eu acho que assim, pelo menos a gente tem outros projetos aqui pra conversar Sim. também. Eu já sei que a gente tem uma outra Sim. coisa que tu tem que tirar do papel também. E que em 2022 tu vai tirar isso do papel.
Vou, meu Deus.
Eu sei. Vai sim, vai ser legal, vai valer a pena.
Fiquem curiosos aí agora.
Exato.
E aí? A gente teve bastante interação aqui no chat, foi legal pra caramba.
É?
Bastante. Muita gente fazendo pergunta e muitas dessas perguntas já foram respondidas, na verdade. Uhum. Queria só dar um salve pro Kaique, cujo sobrenome é Cando, que ele mandou várias perguntas Kaique. Aqui.
Sabe quem é o Kaique?
Não. Não, você... Kaique...
Eu sei, por isso.
Só pra... Não foi dessa vez. Mas enfim, teve uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que não foi falado ainda. Foi o Beto, que ele perguntou, ele falou assim, fala um pouco sobre o Parker, a sonda Parker. Que tocou o sol.
Você viu isso aí?
Não.
Existe uma sonda chamada Parker Solar Probe. Ela é a sonda mais rápida que a gente já criou. Ela foi lançada em 2018 para estudar o sol. E, tipo assim, as pessoas falam, eu vou no sol quando tiver de noite. Sabe? O sol nunca apaga, né?
Sim, exato.
Enfim, ela foi lançada e em abril ela entrou, digamos assim, numa camada... que a gente chama como coroa solar. O sol tem várias camadas, tá ligado? E essa coroa solar é tipo quando você tem um eclipse solar que fica tipo aquele negócio preto no meio, aquele brilho assim ao redor. É tipo como se fosse a atmosfera
Ondas
do sol.
Visíveis assim, tipo...
É tipo a luz assim. E ela entrou nessa camada da coroa solar e é tipo a atmosfera do sol. E ela entrou lá e filmou. Então,
mas
se
qual
você...
era a temperatura de uma atmosfera do sol?
É quente pra caralho. Perto do sol já é quente, mas ela foi justamente preparada pra estudar o sol. Então as pessoas falaram, ela... tocou o sol. Não é que não tocou, ela não vai entrar dentro do sol.
Sim.
Mas, tipo, ela chegou mais próximo do que qualquer outra sonda e ser humano e coisas pode ter chegado. Então, ela entrou na coroa solar. Ela entrou na coroa solar e saiu. Entrou e saiu. Ela vai fazer, se não me engano, ela fez alguns mergulhos e ela vai fazer alguns mergulhos.
Ela ainda resistiu a isso.
Sim, voltou. Ela vai fazer ainda alguns mergulhos ali pra estudar melhor a nossa estrela.
Tá, porque assim, a supernova... que a gente conhece, é uma temperatura que é similar à temperatura do Sol, não é?
Supernova?
Quando diz a temperatura calor a nível supernova, eu tô viajando.
Ah, tipo, é que a supernova é uma explosão que
Isso,
acontece,
sim,
que é uma
sim.
energia do caralho.
Mas não tem como se diz quando a temperatura do Sol atinge ou é outra palavra. Posso estar falando alguma coisa muito
eu
imbecil.
Eu nunca ouvi falar que é tipo uma supernova. Tá. Mas o Sol é quente pra caralho.
E a gente
se
consegue...
Se eu não me engano, a superfície ali dele tem uma temperatura de 5 mil graus Celsius. Se eu não tô enganada agora,
qual que é a temperatura
que
a gente consegue na Terra fazer? A gente consegue simular a temperatura do Sol?
Cara, aí teve aqueles chineses lá, que tem aquele Sol artificial, que eles conseguiram chegar na temperatura como a do Sol, se eu não me engano. Eu não vi a fundo. Tem um estudo, artigo ali, mas tá. Eu não cheguei a ler. Mas, tipo, eles criaram, tipo, um sol artificial. A gerar o mesmo tanto de energia e calor, assim, essas paradas do sol. Mas, agora, se eu não tô enganada, a temperatura superficial do sol é de 5 mil graus Celsius. Do núcleo, agora, se eu também não tô enganada, é 15 milhões de graus Celsius. Mas a superfície já... 5 mil graus Celsius, se tá 34 aqui, nós já estamos derretendo. Imagina 5 mil. Então, essa sonda aí, eu fiz um vídeo. Tá no YouTube aí, se você pesquisar no meu YouTube, tem lá, da sonda Parker Solar Probe. Então, ela entrou ali, mergulhou ali na coroa solar. Ela não foi dentro do sol. Então, tipo, a gente assim, tocou o sol. Pô, ela chegou onde ninguém nunca chegou.
É que eu tô pensando nos materiais pra aguentar essa temperatura, só pra eu ter uma perspectiva. Por exemplo, a gente faz, sei lá, tem uma empresa que faz solda, caldeira, que ela derrete, sei lá, uma usina.
Uhum.
Qual é a temperatura que aquela usina faz pra derreter o ferro, o aço, pra eu comparar versus esses 5 mil pra saber que tipo de estrutura que os caras montaram pra aguentar, saca?
Eu não pesquisei sobre qual material que a sonda é feita. Mas creio eu, mano, que tem que ser um negócio que pra aguentar aquilo ali.
Sim,
Não só, tipo, calor, mas, tipo, o sol, mano, é um bagulho que você chega ali perto, a atração gravitacional dele, tudo ali que acontece ao redor, um negócio muito louco.
Que louco!
Então, tipo, assim, foi um feito realmente muito foda que os humanos fizeram. Que, tipo, você botar uma sonda ali próxima, nem que seja ali perto da atmosfera do sol, da coroa solar, mano, o que essa sonda tá vendo, o que nós estamos vendo, é um negócio que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não era nem...
Que animal.
Entendeu? Então, tipo, isso foi foda. É uma notícia que viralizou aí também. E, enfim, eu fiz um vídeo explicando também. Porque quando você lê a sonda que tocou o sol, você imagina o quê? Sim. Que ela foi lá, encostou no sol e voltou. Isso que não é bem assim, né?
Justo.
É isso.
O Kaique aqui, ele mandou uma. Mas ele pediu pra tu comentar sobre a escala Kardashev.
Esse é um negócio que eles me perguntaram já esses dias. Eu falei... Vou fazer um vídeo sobre isso, porque não tenho total conhecimento sobre esse assunto.
Não,
escala
que é?
Kardashev. Eu não estudei ainda muito a fundo sobre isso.
Ele é tipo uma escala de desenvolvimento humano, assim, que mostra o quão avançado a civilização tá, de acordo com um cara lá que propôs. Tipo, a mais avançada seria tu colocar vários... satélites ao redor do Sol para captar a maior energia possível. Um bagulho assim, uma viagem louca dessa.
Nossa.
Tem um... eu não sei se é bem isso, mas tipo, tem uma coisa chamada paradoxo de Fermi que sugere, tipo, se existe 100 bilhões de estrelas na Via Láctea, se dessas 100 bilhões, 1% for como o planeta... 1% dessas estrelas for orbitada por planeta como a Terra, se 1% desses planetas tiver vida, se 1% tiver vida inteligente, são 10 mil ou 100 mil planetas que poderiam ser habitáveis, então onde está todo mundo?
Uhum.
E aí tem uma teoria chamada teoria de grande filtro, que é tipo assim... Pode existir, tipo, níveis de civilizações. Ou a gente, por exemplo, é a primeira civilização que tem... Que é fodona, assim, que tem domínio das paradas. Ou existe, tipo, um filtro onde, depois de certo tempo, as civilizações passam por esse filtro e...
É um ciclo.
Tipo, um bagulho assim, tá ligado? E essa escala de Kardashev, eu nunca estudei a fundo, assim, pra pegar aqui e falar, tá ligado? Tô ligado que conhece. Mas, enfim, se eu não sei uma parada, eu falo. É assim, quem me segue, tá ligado?
É isso aí. Mas é isso mesmo. Mais alguma coisa?
E ali tem a ver também com o quanto essa civilização seria avançada para usufruir da estrela mãe dela. Aí tem esse lance ali, tá ligado? Tipo, essa civilização é avançada o suficiente para utilizar tudo que aquela estrela mãe dela pode dar para ela? Ou ela é como nós, que tipo tem a estrela mãe ali, que é o nosso Sol, mas que tipo daqui a alguns anos o Sol vai explodir e acabou para nós, tá ligado? Se ela estiver aqui na Terra ainda, acabou-se. É tipo uma escala, assim, tá ligado? Mas não tenho totalmente propriedade para explicar certinho sobre isso. Mas deu uma noçãozinha.
Deu para entender um pouco. Deu pra estimular o conhecimento, a vontade de aprender mais.
Agora aparece um pessoal falando pra comentar sobre assuntos aí.
Terra plana?
Não. Por enquanto ainda não.
Ainda não.
Mas o Yuri comentou agora, ele falou pra te falar um pouquinho do multiverso. Não sei, mandou aqui do nada.
Puta, você sem spoiler de porra, nada a ver. O cara...
Mano... Multiverso, cara, eu já me cobro um pra caralho pra fazer vídeo sobre isso, mas eu tenho um pouco de receio pra falar num vídeo sobre multiverso, por quê? Porque pode, às vezes a pessoa vai distorcer o que eu tô falando, vai dizer, a Boladona não tá falando que existe outro universo, não é isso. Mas multiverso é um bagulho que é animador pra mim, porque tem uma teoria chamada teoria das cordas, que é uma das teorias que eu mais gosto. Uhum, ela é complicada, mas enfim, eu gosto pra caralho. É, quem gosta da teoria, compre o livro Universo Elegante. Eu tô lendo ele, eu tenho ele, é fantástico. A teoria das cordas é mais ou menos assim. Por exemplo, tem a estrutura de um átomo, tá ligado? Tem um átomo, aí tem o núcleo do átomo de prótons e nêutrons. Esses prótons e nêutrons seriam formados por quarks, tá ligado? E o quark seria a menor partícula subatômica ali que a gente conhece. Uhum. Na teoria das cordas, ela sugere que os quarks são feitos de pequenas cordas vibrantes, tá ligado? Então, por isso, teoria das cordas. Um dos problemas é que, para a teoria das cordas fazer sentido matematicamente, conseguir estar ali matematicamente, ela precisa de 11 dimensões. A gente vive num mundo de 4. 3 dimensões de espaço, largura, uhum, profundidade, comprimento, tempo. Ela precisaria de 11. 10 dimensões de espaço, uma dimensão de tempo. É uma dos quesitos para conseguir fazer provar ela matematicamente. E aí ela também sugere um negócio que tem a ver com um outro universo, que é o seguinte. É como se o nosso universo, vamos chamar de universo A, tivesse inserido numa membrana. Eu vou ilustrar essa membrana tipo como esse caderno. Então aqui nesse caderno, nessa folha, está o nosso universo. Abaixo de nós tem mais um caderno, outro universo. Abaixo tem mais um universo. Acima tem mais um universo. Então seria vários universos, tá ligado? Que existiriam e não só o nosso. Ou seja, multiversos, universos, uhum, paralelos. Uma coisa muito massa sobre a teoria das cordas que eu gosto bastante é que ela sugere que o Big Bang, que não tem explicação de como ele começou, tenha acontecido por causa de duas membranas que se colidiram e gerou o Big Bang, tá ligado? Mas tipo, multiverso seria um universo paralelo, mas a gente não tem prova, nunca conseguiu ver, não tem prova de que ele realmente exista. Então, por isso que eu não faço vídeo ainda sobre isso, porque às vezes vai ser distorcido e vão ficar tipo, ah, divulgadora científica tá falando que existe outro universo, como? Prova?
Ah, mas a tua, saca, explicação foi muito legal.
É, então boa. Seria, eu gosto da ideia, tipo, seria massa, não é provado que exista, mas também não é provado que não exista. Tanto que o nosso conhecimento humano sobre o universo, entre aspas, eu acho que ele é limitado, porque de todo o universo, a gente só conhece 5%. Porque, como eu falei antes, matéria escura compõe 27%, energia escura compõe 63%. O que a gente vê tudo é 5%. Então, tipo, vai que existe e a gente não consegue saber, tá ligado? Assim como o que é o nosso campo de visão, o que a gente enxerga, o universo observável, tem um tamanho de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. O que a gente consegue enxergar. Mas e depois disso, se tiver alguma coisa que não tá além, que nunca vai chegar nos nossos olhos, que a gente não consegue ver, saca? Então, tipo, é uma pira. Aí não descarto. Caraca. Mas é uma pira, né? É uma pira.
Animal. Muito massa.
Fechou aqui. Parece que o chat deu uma encerrada aqui. As perguntas já foram respondidas durante o programa ali, durante o papo. E era isso.
Fechou? As perguntas?
Fechou. Eu tenho várias, bom, perguntas. Eu acho que seria legal a gente fazer depois um episódio pós o lançamento do...
Meu, com certeza, mano. Temos.
Do James Webb pra gente conversar e... Porque, assim, o resto é expectativa. As suas expectativas eu acho que tu passou aqui. Sim. Não teria muito o que eu te perguntar sobre isso, mas sim depois poder conversar sobre os acontecimentos que vão surgir depois disso, né?
Sim, dá pra botar o videozinho do lançamento dele daí, explicar as paradas.
Animal.
E eu acho que isso dá uma pontinha de fé, porque tipo, vai ser lançado esse negócio, porque, tipo, cada dia cancela, a gente fica tipo, meu Deus, vai esse ano ou não? Mas, enfim, eu tô muito ansiosa. Quem é meu seguidor sabe que a gente fala do James Webb. E a gente fica, James Webb, James Webb, James Webb, postando James Webb. Eu tenho um site que eu sempre tô atualizando lá, do Launch Update, que é pra ver o lançamento e tal. Então, tipo, cada vez que fala que foi cancelado, eu fico tipo, ah, mano. Mas eu fico, ai, ainda bem, mano. Porque se esse bagulho lança e explode ali, mano, vai ser muito triste, tá ligado? Vai ser muito triste, mas enfim, cara, a gente pode fazer sim. Vai ser muito da hora, vai ser muito da hora. Dá pra fazer um também depois que a primeira imagem chegar pra nós, pra gente analisar, pá, a diferença.
Tu vai fazer tudo isso.
É, exatamente, exatamente.
Então é isso, muito obrigado pra quem nos acompanhou. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, as informações e todos os links da Boladona, o Instagram, o YouTube, TikTok, tudo vai estar também na descrição do vídeo. E não se esqueçam de ir lá no Spotify avaliar o nosso o Sapiens Cast e também se inscrever aí, compartilhar e dar um feedback pra gente do que vocês acharam e estão achando dos episódios. E é isso.
É isso. Eu também quero agradecer a galera que assistiu aí até agora, todo mundo que assistiu. Enfim, vamos ficar torcendo para que James Webb seja lançado e agradecer você por me convidar mais uma vez. E é nós, tamo junto.
Tamo junto.
Como eu termino meus vídeos sempre.
Boa.